Chegando, galera, começa agora mais uma edição do Manga Podcast, seu podcast mensal sobre mangá, que na verdade começou só faz uma edição, né? Então, eu não sei se dá pra dizer que é o seu podcast sobre mangá, mas vai ser um dia, com certeza. Hoje eu tô com a equipe quase toda mudada nessa segunda edição. A única pessoa que permaneceu da primeira foi o Tadashi. Tadashi, diga um oi aí pro público.
O Luke fez eu chorar no serviço, cara.
O Luke fez o quê?
Eu fiz ele chorar no serviço. Eu fui no serviço dele, dei um tapa na cara dele.
Ah, mas... tá.
Rude!
Não, é que eu li a indicação do Luke no serviço. Aí eu chorei umas 3 vezes no serviço, ainda bem que era a hora do almoço.
Puta, a marmita tá uma merda, tá azedo, começou a chorar isso agora.
Enfim, já deu pra escutar aí pra ver quem também tá nesse cast, nessa edição. Luke Lucas, lá do Chuva de Nanquim, que hoje eu descobri que alguns dos meus alunos da faculdade não gostam do seu blog.
Normal, eu não gosto do meu blog.
É porque eles acham que vocês só gostam de coisas normal fag. Ainda estão reclamando de vocês gostarem de Medaka Box.
Ah, eu não gosto, então tá valendo. Pô, seus alunos estão totalmente certos.
Vocês é bem relativo, né?
Você sabe que o Di reflete exatamente o que o Chuva de Nanquim é, né?
É, porque todos os posts são do Di, porque os meus posts são sempre elogiados pro Di, né? Parabéns pro post, Di. Então, normal.
E eu estou aqui também, diretamente do Netoin, com o Carlinho Neto.
Saudações a todos, tô aqui, eu ganhei um presente da empresa hoje, tô mais ou menos feliz e vamos para mais um podcast, é isso aí.
Enfim, a única coisa que eu tenho a dizer antes de a gente começar o podcast é que provavelmente eu vou ser a pessoa mais odiada de hoje. Mas tudo bem, detalhes à parte. Do mesmo jeito que na edição passada, antes da gente ir para o tema principal dessa edição, que eu vou falar daqui a pouco, eu queria aproveitar que o Luke e o Carlinhos estão participando pela primeira vez do Manga Podcast e perguntar aos dois quais são os seus respectivos mangás preferidos, seus autores de mangá preferido e seus personagens preferidos. Vamos começar por ordem alfabética. Então, Carlinhos, por favor.
Ok, então... O meu mangá preferido de todos os tempos é... Não por um... Assim, eu tenho vários preferidos, mas se for colocar alguém que fica no topo da pirâmide, vamos dizer assim... Quem fica no topo da pirâmide é Honey the Clover, né? Ou Hashimitsu to Clover. É um mangá que eu acho muito sensacional, uma história digna, acho formidável. Hashimitsu to Clover é demais. E não por menos, meu personagem preferido em mangás está justamente nessa obra, que é o Yuta Takimoto. O Takimoto, que é o narrador da obra, porque a obra se passa mais ou menos no ponto de vista dele, dos acontecimentos. Eu acho formidável a simplicidade e a honestidade com a qual ele repassa os eventos. E já o meu autora preferido de mangás é o Grupo Clamp, porque eu gosto de muitos mangás do Clamp, então um ou outro só que eu não gosto muito, mas obras como Sakura, Kobato, Guerreiras Mágicas de Rei-Earth vão sempre estar na minha mente, no meu coração, não importa a ordem ou o fator.
Como é que nós queremos acabar com a imagem de todo mundo? Então eu fiquei curioso, por favor, Carlinho, quais são os mangás da Clamp que você não gosta?
Não vou falar, cara. Só vou falar um, mas não agora. Deixa o Luke falar primeiro dos bons dele, depois eu falo qual eu não gosto.
Olha aí, expectativa.
A Clamp aparecendo pela segunda vez aqui, hein?
Favorita. Eu também falou que preferia a Clamp, na verdade.
Aham.
Esse legal é que aparece esse Shingeki no Kyojin pela segunda vez também.
Não, é... Então, em questão de mangá, personagem favorito é aquela coisa. Não é o melhor mangá que eu li, ou o melhor personagem já desenvolvido. É um mangá que mais me marcou por série de motivos. E personagem também. O mangá é o Slam Dunk. O motivo é porque ele foi o primeiro dessa leva que eu comecei a ler e falar, isso aqui é mangá, isso aqui eu vou começar a acompanhar, isso aqui é diferente por uma série de motivos.
E que fez você pensar que tudo que tinha basquete no
nome... É, tanto que eu comprei Fruits Basket. Não, mas é, com o Slam Dunk veio o Berserk, veio o Fruits Basket, veio o Angel Sexual,
uma relação gigantesca. Excelente Fruits Basket.
Veio o Angel Sanctuary, esse tipo de coisa. Mas foi o começo, assim. Antes tinha Dragon Ball e Love Hina, mas eu não peguei porque, isso aqui é japonês. Love Hina foi porque eu tava afim de ver mulheres peladas, eu achei que ia ter, e não teve. Mas eu continuei acompanhando. E Dragon Ball porque é Dragon Ball, né?
Dragon Ball tem mais mulher pelada que Love Hina.
Exatamente. Mas o Slam Dunk foi esse que me marcou, assim, foi o começo dessa decaída forte da minha vida. E com o Slam Dunk veio o meu autor preferido, que é o Takehiko Inoue, que eu gosto da maioria das obras que eu li dele, né? Eu não li algumas, mas a maioria, Real, Slam Dunk, Vagabond, até o Buzzer Beater eu gosto bastante. Eu acho ele completo, eu acho tanto o roteiro quanto a arte dele são fenomenais.
Eu acho ele um dos melhores desenhistas do Japão, isso eu concordo.
Eu gosto muito, e também tem o cara lá do 20th Century Boys, que esqueci o nome agora.
O Kurosawa, cara, que é isso.
É, ele também é excelente, só que eu acho que na questão da arte ele fica atrás, mas no roteiro ele fica na frente. Mas eu prefiro Inoue no conjunto da obra. E no personagem favorito, é aquele que eu falei, não é o melhor personagem. Eu, hoje em dia, provavelmente não gostaria nem do mangá, nem dele. Mas como na época ele me marcou bastante, que é o Keitaro Urashima de Love Hina. Eu gosto muito dele pelas piadinhas, mas também porque eu me identifico muito com o personagem, assim. Eita. Eu sou tão merda quanto o Urashima, velho. É, na questão de azar. Não, na questão de azar, por exemplo, a gente, final de ano, finalmente, aí acabou o ano. Pô, consegui um bico, finalmente, trabalho, dinheiro. E aí, na segunda semana do bico, eu torci o tornozelo.
Nossa, cara.
Perdi o bico, tô com a perna pra cima. Cara. E eu não vou poder ver Star Wars na semana de estreia. Então, tem muita coisa que eu me identifico com o Keitaro.
Tudo bem, pode ter muita coisa que você se identifica com o Urashima, mas pelo menos você não torceu o tornozelo e nem quebrou a perna caindo de uma edificação durante um evento de iniciação na Todai. Pelo menos você não fez isso.
Não, ele não caiu. A cebola da Todai caiu em cima dele.
Não, ele tava lá em cima. Ele tava lá em cima, pera aí.
Não, ele tava no chão, a cebola caiu com a ventania.
É sério que a gente vai discutir isso aqui agora?
Mas é isso. São três coisas que me pegaram bem no comecinho da minha vida otaku aí, e são as que mais me marcaram.
Mas enfim, é hora de revelar o grande segredo. Galera!
Na minha pedreja, o mangá que eu menos gosto do Clamp é Blood Sea.
Você ia falar de outro também, não vai?
Não, só esse tá bom.
Não, é sacanagem. Só
eu pedi, eu falei que ia falar só um, tá aí, falei.
O mangá pronto. Nem é do Clamp, ele só desenho.
É, leva a assinatura
desenho,
do Clamp.
Só desenho, a história nem dela é.
Não importa.
É o Blood Sea que tem os monstros matando as pessoas da forma mais violenta possível, né?
Exatamente.
É
o único Blood que eu gosto, inclusive. Mas tudo bem.
Procure aí no YouTube aí, Blood Sea, mortes horríveis, vocês vão ver.
Já vi esse vídeo.
Tomem cuidado pra não pegar a versão censurada.
Não, a versão censurada é paia, realmente é paia. É triste.
Eu só ia ficar bolado se o Cardinho falasse Holic. Aí,
não, eu ia ficar muito puto também.
Aí ia ficar muito bolado.
Ficar muito chateado. Peraí,
que é bom, pô.
Tá bom, não, tudo bem.
Enfim, o Ian sugeriu o tema dessa edição, mas infelizmente ele não tá podendo participar, por motivos à parte. Então eu vou perguntar aqui pro meu caro amigo Tadashi, já veterano nesse podcast.
Veteraníssimo.
Duas edições de podcast, é isso aí,
tá? Qual vai ser o tema dessa edição, Tadashi?
O tema de hoje foi indicações dos podcasters. Cada um de nós indicou um mangá para que todos nós possamos ler. Pelo menos 5 capítulos de cada um para a gente discutir sobre eles aqui.
Excelente, excelente. E, tal como fizemos na outra edição, vamos passar para o bloco inicial do podcast. Mas antes, eu queria pedir que um dos participantes indicasse a música de introdução para o próximo bloco. E eu vou pedir para o nosso convidado, Carlinho Neto.
Uma música?
Uma música, qualquer que seja, não precisa ser japonesa, nem brasileira, nem americana. Se quiser fazer uma música lá da Indonésia ou da Polinésia, também pode ser, não me importa.
Então pode colocar a música de John Durba Terme, é o tema do filme Dançando com Lobos, dos anos 90. Thank you.
parte dessa edição. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque na edição passada a gente pegou mangás que foram adaptados para anime. Então a gente fez uma primeira parte que fomos falando sobre a história dos mangás, o que a gente achou dos mangás. Depois a gente falou o que a gente achou da adaptação para anime e como é que ficou essa tradução do mangá para anime, se valeu a pena ou não. Hoje, como a gente não tem essa divisão, a gente vai fazer diferente. Essa primeira etapa, cada um dos participantes vai defender o mangá que indicou, vai falar a sinopse dele e vai dizer por que, que ele achou que seria interessante os outros participantes do podcast lerem esse mangá. E na segunda parte, na parte seguinte, cada um vai dar a sua opinião sobre os mangás. Aí a parte da sabatina, né? A parte que as pessoas vão poder falar se gostaram, se não gostaram, o que não gostaram, o que gostaram e por aí vai. Mas enfim, nessa primeira parte eu vou começar pelo meu caro amigo Tadashi. Eu peço que ele fale qual foi o mangá que ele indicou, os outros participantes, por que ele indicou esse mangá e uma sinopse breve desse mangá.
O mangá que eu escolhi foi Otoyomegatari, ou Otoyomegatari, né? Eu acho que a pronúncia é certa. Ela é da Kaoru Mori. Ela é uma mangaka que já teve algumas obras adaptadas para anime. Algumas não, se não me engano, acho que é só uma. Deixa eu conferir aqui. Sim, exatamente. Ela foi a autora de Emma, né? Kokukoi Monogatari Emma. E também é a autora desse mangá que eu tô indicando agora, que é Otoyomegatari. Otoyomegatari sai pela Harta, ela ainda tá lançando. E praticamente o anime, ele entra num tema muito curioso, sabe? Inclusive, eu acho que é isso que me chama muita atenção em mangá. É essa diversidade, né? Essa capacidade de poder falar sobre quase qualquer coisa, né? O que é bom e muitas vezes é ruim também. Mas enfim. A sinopse de Otoyomegatari, sem entrar muito em spoilers e tudo mais, é o seguinte. A gente entra no século XIX, na Ásia continental. E a gente vai falar um pouco sobre a vida das pessoas por lá nessa época. O enfoque do mangá se dá sempre em torno de garotas ou mulheres casadas. Otoyome é noiva, né? Em japonês, Otoyome é noiva. Então a tradução literal do nome do mangá é Otoyome Monogatari, né? Que seria praticamente histórias de noiva. Então ela praticamente conta em pequenos arcos interligados entre si, né? Não tem aquela quebra, ela sempre vai seguindo de uma para outra e ligando todas elas numa história um pouquinho maior. E ela vai contando um pouco de histórias de várias noivas e de suas respectivas vidas nessa época. Esse mangá, ele mescla um pouco de slice of life, ele mescla um pouco de drama, ele mescla um pouco de romance e até um tom de aventura, de ação mais pra frente, né? Mas em alguns arcos específicos é bem forte isso, em alguns depende muito do arco, né? Tem arcos que pendem mais pra slice, tem arcos que pendem pra ação e por aí vai. A personagem principal, a protagonista, que é a que ganha mais arcos, que já ganhou mais arcos e provavelmente é a que meio que guia o mangá, é a Amir, ou a Mira, né? Ela veio de um clã caçador, um clã extremamente treinado. Eles são mestres na arte da guerra, da caçada, e isso se aplica até mesmo para suas mulheres. Ela veio para ser noiva de um garoto, de uma família de um território vizinho, mais ou menos, que é o Karluk, que é o segundo personagem protagonista, pelo menos na maior parte dos arcos. O Karluk, ele é um garoto de 13, 14 anos de idade, que tá conhecendo a sua noiva agora. Então, conta a história dos dois, no início, né? E como que eles se desenvolvem, sabe? Assim, essa diferença de idade, ela pode parecer meio que obscena para os nossos olhos atuais. Mas se você for considerar a localização e a época em que se passa o mangá, eu acho que ela é bem incrível, sabe? Otoyomegatari não é um mangá para você procurar ação, para você procurar aventura, para você procurar romance. Ele é um mangá bom para caso você queira um pouco de tudo isso, em pequenas doses, num slice of life que vai correndo contando a vida de tudo que tá acontecendo. E para finalizar, só queria dizer que a arte da Kaoru Mori é sensacional. Ela se aproveita da idade e do lugar que ela tá usando para fazer roupas com mosaicos, tecidos com ornamentos, sabe, com costuras super bem detalhadas. E eu já digo de antemão que esses desenhos são todos feitos à mão, não tem copia e cola. Tanto que tem um capítulo sensacional, logo no segundo capítulo, acho que tem um cara talhando portas, talhando pilares, e a capa do capítulo é praticamente várias portas assim levantadas, assim, uma do lado da outra, assim, que ele terminou de fazer. A arte eu acho sensacional, e a história eu gosto muito, ela é bem afeiçoada, sabe? Não é minha história preferida, eu sinto que poderia ser mais a história, mas o conjunto da obra inteiro faz esse mangá ser um dos meus preferidos. E acho que é isso.
Por que você indicou? Você teve um motivo especial para indicar para os outros participantes? Ou simplesmente é um dos meus mangás preferidos, então eu quis que os outros também vissem?
O motivo pelo qual eu escolhi é porque é o seguinte: no podcast passado eu falei sobre meu mangá preferido, sobre meu mangaká preferido, sobre meus personagens preferidos. Isso abrangeu a obra de Naoki Urasawa e isso abrangeu o Chūkyōdai, né? De maneira geral. Uhum. O Naoki Urasawa, se não me engano, tem dois mangás que estão no meu top 5. E o Chūkyōdai é o outro, e Genshiken é mais um, que eu também comentei que eu gostava muito na edição passada. O único que faltou comentar era o Toyomegatari, dentro desses cinco que eu mais gosto. Então eu aproveitei a brecha pra já deixar meio que olha, eu gosto disso aqui, entendeu?
Tá logo mais desconhecido, né?
É. E eu acho que é isso, cara. Para isso, eu gosto do mangá, eu gostaria de ouvir mais impressões. Porque a minha impressão do mangá eu gosto muito, e a impressão da minha namorada também é sensacional, que ela é fã pra caraca da arte dessa artista. Inclusive, a Harta é sensacional. Vai.
É assustador, a primeira página você conta, você já toma. Caralho, quanto detalhe, que absurdo!
É verdade.
Nossa senhora!
Mas enfim,
quanto detalhe na roupa, gente! Meu Deus do céu, quanto tempo você passou desenhando aquilo! E tem vídeo no YouTube dela desenhando, se vocês procurarem, vocês acham do começo do papel em branco até o final com tudo detalhado, é impressionante.
Mas excelente, excelente, eu acho que é uma excelente motivação. Talvez seja bem melhor que a minha, então eu já não posso... Pelo menos já tá superior a minha, você já foi.
Superior
ao meu motivo, já foi, eu acho. Mas enfim, então vamos continuar nessa. Vamos lá. Lucas, por favor, diga qual foi o seu mangá, por que você escolheu o mangá e dê a sinopse desse mangá.
Então, o nome do meu mangá é meio complicado, então eu vou falar em inglês, que é mais fácil. Que é o Our Happy Times. É uma adaptação de uma novela coreana, sul-coreana, chamada Maundy Thursday, de uma autora sul-coreana que ganhou um monte de prêmios, sim. Ela foi desenhada pela Sumomo Yumeka, que foi responsável pela adaptação do Hoshino Koe, a Vozes de uma Estrela Distante, mangá. Enfim, é um mangá de um volume só, que conta a história de uma ex-pianista chamada Juri, que está sofrendo de uma depressão profunda e absurda, e ela tenta se matar diversas vezes. Ela não tem nenhuma satisfação pessoal, ela parou de acreditar na existência de Deus. E aí um momento, no hospital, depois de ela ter tentado se matar pela, sei lá, terceira vez. A tia dela, que é uma freira, vem visitar e pede pra ela ajudar com um trabalho voluntário que ela faz em prisões. Ela visita condenados à pena de morte e passa os dias conversando com eles pra passar o tempo dos coitados, né? Coitados, são prisioneiros da pena de morte, eles não estão lá à toa. Então ela acaba aceitando, né? Meio com uma chantagem quase que a tia faz pra conseguir tirar ela da cama. E assim ela conhece um prisioneiro que é chamado Yu. E eles vão se conhecendo com o passar das visitas e um sentimento vai crescendo nos dois. Basicamente é isso, sem dar muito spoiler. Então, eu conheci esse mangá quando eu tava visitando My Anime List em um desses finais de semana tediosos, assim. Eu falei, vou ler um mangá, vou ver quais são o top 10 lá e vou dar uma olhada, qualquer coisa que eu não vi, eu vou dar uma lida. E o Our Happy Times era o primeiro na época, era o mangá mais bem votado no My Anime List. Eu falei, vou dar uma olhada pra ver como é que é, né? E nossa, foi um tapa na minha cara. Por quê? Porque eu já contei lá no sobre músicas e animes que eu sofri depressão, que muito forte por causa de faculdade e relacionamentos uma antiga namorada. Eu não cheguei a ter vontade de me matar, mas eu entendo a sensação que a protagonista tinha de ver o tempo passar bem devagar e não ter vontade que o dia comece novamente. Puta, você deitar na cama e você fala, putz, amanhã vai começar tudo de novo, é uma sensação horrível. E eu tenho agora um relacionamento que me faz querer ir adiante, como aconteceu com eles dois também. E é um mangá que, putz, ele bate com tudo em mim, é o tipo de coisa que me fez ficar chorando no final do mangá, igual o Tadashi aconteceu.
O tapa na cara que você levou, eu levei também.
É engraçado que não é um plot twist, você sabe o que vai acontecer. Você só esquece no meio do caminho, por causa do relacionamento dos dois, que aquilo vai acontecer. E vai chegando um momento e você, meu Deus, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E é muito triste. Mas é isso, eu recomendei mais porque, além de ter me marcado, é um volume. É tranquilo de você pegar e ler numa sentada só, você lê tudo e acabou. É mais tranquilo do que você pegar, por exemplo, um Hajime do Ippo, que eu também amo, e mandar a pessoa ler. A pessoa vai dar um tapa na minha cara por ter falado que ela lê todos os capítulos.
E ainda assim, eu só li os 5 capítulos. Mas vou ler os outros 3. Eu vou ler os outros 3.
Você é um recalcado.
Não, mas eu vou ler os outros 3. É mais pelo tempo mesmo.
E é aquele mangá que você recomenda, mas a pessoa também fica com preguiça, da mesma forma que a Jimmy Loip, só que é um pouco diferente porque é um volume só, eu leio depois e vai indo pra frente. Então sempre quando tem essas coisas que a gente tem que obrigar alguém a ler, aí a gente bota pra pessoa ler, pra ler essa porcaria aí logo.
O meu maior problema é que, tipo, todos os mangás recomendados aqui, basicamente, acho que fora o Sanctuary, todos têm capítulos muito longos, sabe?
Ah, o meu tem.
Todos têm capítulos muito longos. O primeiro capítulo desse daí tem 70 páginas. 70 páginas, caramba. É muita página.
Olha, Vilado, se te deixa feliz, tem um lá na frente que tem 13 páginas só.
Pois é. O Sanctuary, ele já é bem mais rápido, assim. Mas deixa pra lá, não tô aqui pra...
Depois
pra
eu falo, comento sobre Sanctuary, que você não, aí vou retrucar.
Eu não vou ficar nem irritado, que eu acho que... Eu tô curioso pra saber a opinião de vocês sobre Sanctuary.
Mas é isso, eu gosto também de recomendar, porque eu também gosto de saber da opinião dos outros, né? Enquanto eu tive um motivo por causa da minha depressão ter marcado tanto, pra outra pessoa pode ter sido por outro motivo que ela não tenha gostado, ou tenha gostado do mesmo jeito. Então eu sempre gosto de saber.
Enfim, Carlírio, por favor, qual o seu mangá, por que você recomendou, e uma sinopsezinha rápida sobre ele.
Bom, o mangá que eu recomendei para este podcast foi El Alamein. É um mangá que trata de um tema que eu gosto muito, que eu sempre gostei desde a época de escolas e que atualmente ainda leio sobre, por incrível que pareça, que é a Segunda Guerra Mundial. Até hoje, o maior conflito armado entre diversas nações do nosso planeta. E é justamente por isso que eu resolvi recomendar este mangá aos amigos aqui do podcast, porque... Não é bem uma questão só de apreço ou de algo do tipo elevar a obra para algum outro nível. Não é nada disso. É simplesmente saber até que ponto o mangá ele conseguiu pegar os eventos que foram reais, porque os eventos reais que ocorreram na guerra e transferiu para essa história no formato quadrinho, no formato mangá japonês. Claro, com personagens fictícios, obviamente, mas os fatos que ocorreram ao redor desses personagens foram fatos reais que ocorreram na guerra. Falando de uma pequena sinopse, então, de El Alamein, como manda o protocolo, El Alamein, ele se posiciona justamente no limiar muito preciso da Segunda Guerra Mundial. É o limiar no qual ocorrem as primeiras reviravoltas nesse conflito armado. Reviravoltas estas com que fizeram com que uma certa tríplice de nações acabasse se elevando até chegar no final em 1945 e vencer a guerra, como a gente já bem sabe. O mangá usa, em 4 dos seus 5 capítulos, ele usa de eventos que estavam ocorrendo para traçar histórias de alguns personagens perante aquela ambientação. Então a gente vai passar por florestas na Europa, vamos passar pelo Egito, vamos passar por outros locais e vamos descobrir que naquele trâmite balístico, naquele trâmite de guerra, de conflito armado muito pesado, existiam sim pessoas que estavam buscando um algo diferenciado. Até culminar com o quinto capítulo, que o quinto capítulo é aquilo que eu posso chamar de choque de quebra cultural, porque o quinto capítulo se trata do Japão, no Japão nos momentos finais da Segunda Guerra. Eu acho a história de El Alamein não é perfeita. El Alamein não tem assim aquele vigor do tipo cara, eu achei isso muito 10, eu quero saber sobre isso, na verdade. Na verdade, quem já leu sobre a Segunda Guerra Mundial, quem estudou bem a Segunda Guerra Mundial, vai gostar desse mangá justamente pelas histórias paralelas que ocorrem aos fatos reais. Agora, não é um mangá assim muito propício para quem não se interessa por guerras, por conflitos ou coisas e tais. Mas eu sei dizer para vocês com total honestidade que quando eu adquiri esse mangá, eu li ele rapidamente, mas com muita atenção. E eu gostei muito da aquisição, porque, como eu já falei, é de um tema que eu gosto, é de um tema que eu gosto de conversar com outras pessoas, porque a gente não sabe até que ponto o nosso mundo vai querer se voltar a algo assim desse nível, que eu espero que não. Tem algumas dessas histórias que eu gostei mais do que outras, obviamente. Em especial, os segundo e quinto capítulos, que foram disparadamente os que mais me chamaram a atenção. Mas isso é algo que eu vou explicar pra frente, de acordo com as opiniões que os nobres relatarem desta obra. No mais, Evilás e Companhia, eu sei dizer que O Alemã é uma obra que eu gostei muito mesmo. Eu sei que eu já repeti isso demais, mas gostei pra caramba mesmo. Muito embora esteja longe de uma perfeição, mas eu gostei bastante do enredo, em especial dos traços, que, embora simplórios, fizeram um bom trabalho para a causa.
Excelente, excelente. Enfim, eu indiquei o mangá Sanctuary, que é um mangá sobre máfia, basicamente, mais focado na Yakuza, propriamente dito. É um mangá que eu tinha começado a ler muito tempo atrás, que a Conrad lançou aqui no Brasil. Obviamente ela não finalizou, né? Como muitas outras obras. Ela lançou metade dos volumes. O que eu fico muito triste, porque eu realmente achava... Quando eu vi, eu não tinha esse enfoque todo, que não mangacei nem bem. De certa forma, tem várias coisas mais ou menos pesadas, assim, pra quem não tá acostumado com esse tipo de história em quadrinho e tal. Principalmente, na época eu acho que eu li, que eu tinha, sei lá, 16 anos a primeira vez que eu li. E é interessante, assim, há pouco tempo, acho que já eu falei... Duas edições do Yopidan Shibun recentes, do outro podcast que eu tenho, eu falei sobre quadrinhos que tem um pouco a ver com máfia ou vilões. E geralmente eu não curto tanto essa pegada de você endeusar o vilão como se ele fosse um cara legal porque ele é o anti-herói da história e tal. Só que Sanctuary, ele é basicamente uma das poucas obras que eu realmente gosto do personagem mafioso. Tem os meus motivos e tal, mas basicamente porque eu entendo que o que ele tá fazendo é errado, mas eu entendo que a ideia maior por trás daquilo, ou a consequência maior por trás daquilo, é uma coisa que ele te deixa muito curioso para saber se eles vão conseguir chegar até lá ou não. Sanctuary basicamente vai ser uma história, na verdade não fala só sobre máfia e política no Japão, mais especificamente no Japão. Ele vai contar a história de dois personagens. Um personagem é um mafioso que ele está em ascensão na Yakuza, num grupo da Yakuza, que é o Rojo Akira, que é um cara que ele é extremamente inteligente, e é um cara que ele não tem medo de fazer o que é preciso, entre aspas, o que ele acha que é preciso para ele seguir em frente. E o outro personagem principal é o Azami Chiaki, que é amigo do Rojo, e a gente já logo no começo descobre que é um cara que ele tá envolvido com política, e que no final... Você, inclusive, é legal porque ele escolhe a ideia geral do mangá logo no começo. O foco dele, em nenhum momento, é esconder a história geral. E sim, ele tentar desenvolver essa trama para ver onde ela chega, se eles vão conseguir alcançar. E a ideia é que o Azami, ele vai tentar dar um novo ar à política, porque no Japão, até hoje, os políticos em geral, a média de políticos no Japão é de 50 anos para cima. Nesse mangá ele chega a dizer que a média é 70 anos, o cara que tá lá no parlamento japonês, mais novo, tem por volta de 60 anos de idade. Então é uma coisa extremamente conservadora a política japonesa, até hoje é uma coisa extremamente conservadora.
O Japão é extremamente conservador, né, cara?
Uhum.
Tirando as liberdades do Paco.
E tipo, não é a única obra que faz isso, mas... É uma das obras que foca nessa ideia de tentar dar um ar novo, né? Colocar um político jovem lá no poder e um cara que possa realmente mudar o Japão. Que não entre na máquina japonesa, que também é extremamente corrupta, pelo que se fala, e se torne um novo fantoche, um cara que tenta fazer, mas não tem voz. Para ele fazer isso, ele junto com o Rojo, eles decidiram que o Rojo ele vai fazer o trabalho pelo lado obscuro, pelo lado da máfia, pelo lado ilegal, e o Tiaki vai fazer pelo lado, de certa forma, legal, entre aspas, né? Pelo lado da política mesmo. É porque não é bem legal, né? Meio que a gente sabe que não é tão legal assim. E é muito, muito interessante ver a trama desses dois personagens avançando, tanto o Rojo avançando no grupo da máfia, quanto o Asami tentando avançar na política, e como as ideias, os planos deles para poder avançar e para fazer o Asami chegar no poder. Toda essa trama é muito legal, e fora que você tem, por outro lado, o Rojo, ele é um mafioso, então tem uma polícia que tá doida pra prender ele. Tem uma policial específica que tá mais doida ainda, porque ele meio que, como é que pode dizer, ele meio que humilhou ela, logo no começo da obra, né? Mas enfim, eu acho muito legal essa trama, eu acho legal porque eu gosto da arte desse mangá, porque ela não é bonita pra caramba, mas ela é mais palpável, assim, ela é muito mais... realista no sentido de ser uma arte suja, sem tantos detalhes, mas que você consegue olhar para os personagens e não olhar assim, um personagem de mangá com olhão, com cabelo estranho. Não, ele é um cara, ele é um ser humano, sabe? Pô, esse é um ser humano, e que eu tenho certeza que existem caras assim. E, inclusive, todos os personagens eu acho que são muito críveis, e são uma das coisas mais legais. E quando eu peguei a primeira vez para ver, eu fiquei impressionado, realmente, porque eram poucas obras que tem isso, e até hoje são pouquíssimas obras que eu li que tem personagens assim que eu considero tão críveis. Mas, enfim, tem só um detalhe a mais, que a história, a arte é do Ikegami Hyoichi, que é um cara que desenha pra caramba esse estilo estético meio realista, com coisas sujas, sem tantos detalhes. Ele é o mesmo cara que desenha o Crime Free Man, que é outra obra famosa dele. Tem outras obras também, só que eu não conheço, porque eu conheço mais essas duas. A história é do Brosso, que é o mesmo criador do Hokuto no Ken, que eu não gosto, nem um pouco. E isso é uma coisa até a mais, que eu gosto muito da história dele no Sanctuary. Eu acho genial os planos, porque são muito rapidinhos, né? Nenhum deles são planos mirabolantes. São coisas que você vê, pô, faz todo sentido, é bem palpável. É uma coisa, tipo, eles pegam em três passos, em um capítulo, você vê muita coisa acontecer em cada capítulo. E são capítulos rápidos, muito rápidos, na minha opinião. Mas enfim, eu gosto muito, e eu queria saber como é que era o pessoal lendo quadrinhos de máfia. Porque eu já tinha visto antes quadrinhos de máfia, quadrinhos de assassinos e tal, que eu gosto. Tem Peter Psycho, é outro que eu gosto pra caramba. Homunculus tem um pouco também. E eu não vejo tanto o pessoal falar disso. Inclusive, uma das coisas que eu achei legal é porque a maioria dos mangás, eu não sei se todos, eu posso dizer que são entre seinen e josei, porque eu não cheguei a olhar em geral qual era a demografia deles. Eu sei que o Elamen, ele tá mais tendendo pro seinen, e eu senti que os outros, eles estavam tendendo pro um josei da vida. Não sei se é essa mesmo demografia definida.
O Toyo Megatari é seinen.
É seinen?
Mas é curioso, porque a Harta, que é a revista onde ela é lançada, ela é composta praticamente quase por mulheres que compõem seinen.
Isso é bem legal, assim. Eu gostei dessa ideia de ter tantos mangás adultos. A gente ainda teria aqui, né, que não pôde participar, o Ian, com o Torso Helter Skelter, né, que seria um shoujo mais clássico, e o André, que iria trazer o Overlord, que ia ser os dois mangás, vou dizer, para um público mais novo, entre aspas, assim. E que a gente não vai falar aqui, mas eu gostei muito da ideia, porque primeiro eu queria ver mais seinens, fazia tempo que eu não lia mais seinens, e eu não sei, o Atashi, ele é seinen também, não é, Luke?
Ele é qual o nome?
Josei?
Josei.
Josei, né? É, tá ali, tá perto, tá ali perto.
Eu acho que é Josei, não sei. Deixa eu abrir. Agora você pegou, tenho quase certeza que é Josei.
Ok, a gente descobre isso daqui a pouco.
Aqui. Pelo My Anime List, tá seinen.
Eu acho que ele é seinen, viu? Tá pegando seinen.
Eu sempre soube que ele é seinen.
Tenho certeza que você sempre
soube. É que eu realmente não me importo muito com
isso. Não, eu também não me importo, mas é porque dá pra ver que é pra um público mais adulto. Por isso que eu disse que é josei seinen, porque independente do jeito, não é nem pela da questão do talvez seja uma coisa mais pesada e tal, não é nem só por isso, mas porque a própria narrativa, ela não é uma narrativa pra uma pessoa mais jovem, eu diria assim. Mas enfim, é isso. Outro lance, outro motivo rapidinho que eu indiquei esse santuário é exatamente para essa questão da política, porque a política japonesa é uma política muito própria, que tem todo um lado problemático e que sim tem envolvimento da máfia ali no meio, mas que ele tem um pouquinho de corrupção que a gente vê em todos os lugares do mundo, né? E obviamente aqui no Brasil também. Então, também por essa pegada política eu achei interessante. Porque é legal essa ideia de você tentar desconstruir ou tentar derrubar um regime político de certa forma, do jeito que tá, ou pelo menos mudá-lo de alguma forma. Eu acho isso legal, por isso que eu indiquei. Mas enfim, é isso. Daqui a pouco a gente vai pra sabatina, então cada um vai falar dos mangás dos outros. Mas antes, eu queria que Luke Lucas dissesse a música de transição pro próximo bloco.
Olha aí, vou falar de uma música do que o Psy cantou, que é o Dream of Goose, o Sonho do Ganso, que é uma música basicamente parecida com um pouco o tema do meu mangá, que ela fala mais ou menos sobre nunca desistir dos seus sonhos, por mais possível que ele seja, por mais que as pessoas continuem dizendo que você nunca vai conseguir, e mesmo que você não possa mudar a realidade da mesma. É bem legal. Eu recomendo procurar o vídeo dela do ao vivo que ele fez, que é bem bonito, e tem a letra em inglês, aí você consegue acompanhar um pouco a música.
Sabatina, né? Agora as pessoas vão falar suas opiniões sobre os outros mangás, né? Se gostou, se não gostou e por aí vai. Então, nesse bloco, vamos começar. Deixa eu ver. Pelo Carrilho.
Ok, então, né? É hora de eu tecer algumas opiniões mínimas sobre os três mangás que eu li, né? Umas opiniões bem mínimas mesmo, eu prometo ser rápido e rasteiro aqui, tá bom? Vamos começar então, vou falar da obra que eu menos gostei e o porquê que eu menos gostei, mas nem por isso eu achei ruim, nenhum dos três eu achei ruim. A que eu menos gostei foi Sanctuary. Eu vou ser bem sincero que a pegada não me atraiu. Tá. A história não me atraiu tanto assim quanto atraiu o Evilazo, como eles bem explicou sobre o enredo, sobre como as coisas se passaram e do apreço que ele sentiu pelos personagens. Eu confesso que eu não senti apreço nenhum. Tá? Eu confesso isso. Só que isso não fez a obra ser ruim. Tá? Eu não achei Sanctuary ruim. Só que é o tipo de mangá que eu não leria normalmente. Acabei lendo pela indicação. Só que se fosse depender só de mim, acho que teria passado reto a vida toda.
Eu acharia estranho o contrário de você.
Se eu dissesse que eu gostasse?
É, eu acharia estranho o contrário vindo de você.
Mas você pode ter certeza que eu não achei ruim. Não achei ruim não, Vilas. Eu sei.
Já é algo bom.
Apenas não gostei, mas achar ruim é outra história, eu não achei ruim. Bom, a segunda obra que eu mais gostei...
Mas peraí. Você não gostou de Sanctuary porque você não gostou dos personagens?
Eu não achei os personagens tão profundos igual você falou. Eu não senti eles tão quimicamente ligados com o enredo. Pra mim faltou algo.
Ok, eu não tô entendendo muito bem, mas vamos dizer que... Ok, talvez nossos ouvintes... Tadashi, você entendeu? Eu realmente eu juro que não entendi muito bem. Como assim?
Olha,
o enredo é sobre eles. Então, como eles não...
Eu achei que faltou algo.
Eu acho que... Tem uma coisa bem essencial nessa crítica que é importante levantar. Em 5 capítulos, talvez não seja possível você encontrar química ainda nesses 5 capítulos. Você chegou a alcançar 5 ou leu mais, Carlinhos?
5 capítulos só.
Então,
é complicado.
Às vezes é isso, entendeu? Às vezes, assim, com o fim do primeiro volume, que vai até 13, né, se não me engano.
Pois é, um dos castigos sexuais, um dos problemas, entre aspas, é que, assim, como eu disse, todos os mangás são grandes. E o Sanctuary, os capítulos são relativamente curtinhos. Então, o tempo que eu levei, por exemplo, pra ler o primeiro volume do Attack on Titan foi o tempo que eu levei pra ler um volume do Sanctuary inteiro. Então, por ser pequeno, então acaba demorando pra você ver, mas no final do primeiro capítulo você meio que já vê a correlação. Só que são 13 capítulos, né? Primeiro volume.
Mas uma coisa que eu sei deixar bem cético aqui pra todos vocês que estão me escutando, e especialmente você que indicou, Evilazo, essa obra, é que pelo menos o primeiro volume eu vou fazer questão de terminar de ler. Tipo, já cheguei até o capítulo 5, só dei essa opinião mais rasa sobre até o quinto capítulo apenas. Tranquilo. Mas eu quero ler o restante para depois, no futuro próximo, nem que seja num post no blog, numa conversa formal e tal, dar uma opinião mais embaçada sobre a obra nesse seu primeiro volume completo. Só que em 5 capítulos eu não me senti tão, assim, ligado a ela. Só isso mesmo.
Não, eu entendo, assim, eu não tenho problema com você não ter gostado, nem nada disso. Tipo, ninguém tem que gostar de nada. É só que eu não entendi muito bem exatamente como você falou... É que pra mim é tão natural a história ser sobre os dois personagens em conjunto que talvez eu tenha esquecido que, como vocês só leram 5 capítulos, talvez vocês não tenham visto isso. Sabe?
Então, é isso.
Eu reli dois
é
volumes.
Que eu, falar.
Eu reli dois volumes, por exemplo. Pra lembrar mais direitinho. E tipo, provavelmente eu li 20 capítulos desses dois volumes. E, então por isso não tem sentido essa ideia. 5 volumes não mostra, né? Pra mim mostrava quase que no começo.
Então, pra mim, eu também, eu, tipo assim, eu vou deixar minhas opiniões pra depois, mas realmente eu acho que 5 capítulos ainda não é o suficiente pra um mangá de 13 volumes, entendeu? Pra você sentir o entrosamento, né? Às vezes é isso, não sei.
Sim.
Mas assim, Caleiro, também tem um negócio, né? Ela foge muito da sua...
A minha linha de conforto.
Completamente.
Isso.
Completamente. Como eu disse, primeiro é um mangá sobre máfia, pesado, tem cena de sexo, tem cena... Inclusive, eu li no ônibus, e eu admito que toda vez que eu li no ônibus, eu lia meio assim, de lado, assim.
Pra ninguém olhar, sabe? Ninguém olhando.
Pra não ver se não tinha ninguém olhando.
Falando nisso, a capa do mangá, quando saiu aqui no Brasil, era muito bonita, aquela vermelha, né?
É.
Nossa, eu achava muito bonito.
Eu li as minhas que eu tinha. Eu gosto muito da tradução do mangá, pela forma. Então, eu gostei bastante. Pena que eu só tenho 6 volumes, né? E olha que eu só li esse mangá porque eu ganhei no Anime Quiz, cara.
Ai.
E eu fui enganado por um amigo meu, ainda.
Vocês são fogo mesmo.
A história é a seguinte, é que eu comprei o primeiro volume, aí emprestei pra um amigo. Meu amigo ficou muito empolgado, né? A gente pensou, não, foi o seguinte, eu compro um volume, você compra o outro. Aí se você compra um, eu compro o outro, certo? Aí, certo, tá bom, vai dar certo.
Não.
Aí o que aconteceu? Ele foi numa loja, leu o segundo volume e comprou o terceiro. Quem ficou sem ler o segundo volume?
É.
Ora, vejam só.
Olha, vejam
que
só.
Tal,
né? Ia ser mais engraçado ainda se você tivesse comprado o terceiro volume, tá ligado?
É, isso aconteceu com outra dois, série, sabe? Mas aí foi outra coisa. Mas aí eu tive que comprar os outros 5 volumes sozinho. Carlinho, continua aí então. Fala aí.
Ok, negócio. Agora eu vou pra obra que eu mais gostei dessas outras 3 que eu li. Mas essa eu mais gostei pra outra que eu também gostei mais, que Sanctuária, a distância foi mínima, tá? Porque ambas apresentaram elementos que eu gosto demais, são mais da minha linha de conforto, vamos dizer assim, como já foi.
Certamente, dá pra ver. É bem claro que são bem mais da sua linha de conforto.
Mas os dois a que eu mais gostei foi a obra indicada pelo amigo Luke, o Atashitashi no Shewase Nadikan.
Eu juro que eu pensava que tu ia gostar mais do Toyomegatari.
Cara, foi por pouca coisa. Foi por pouca coisa. Digamos que eu me atraí mais pelos personagens da obra indicada pelo Luke do que pela obra indicada pelo Tadashi. Tá? Me atraí mais por esses personagens. Então esse foi um fator muito, muito preponderante, na minha opinião final. Mas nessas duas obras, eu gostei muito do elenco, eu gostei da ambientação, gostei de como o enredo foi se perfilando, foi se perfazendo, né? De como ele foi evoluindo. Não digo isso apenas por serem obras da minha linha de conforto, que deixam a minha opinião ainda bem mais rasa, mas seguramente...
Não é raso, cara, é só porque essa linha de conforto é mais rasa, não. Provavelmente, né? Por você ler mais obras assim, conhecer mais obras assim, você tem mais facilidade de falar de obras assim do que pessoas que nunca viram.
Entendi, mas eu gostei muito, no caso dessa obra do Luke, eu gostei muito da personagem Juri, que ela tem depressão profunda, né? Foi o que eu entendi, ela tem uma depressão muito forte. E, cara, a sensibilidade, os fatos que aconteceram com ela foram assim, me chamaram muito a atenção. Já em Otoi Omegatari, o que me chamou bem mais atenção, ainda mais que o elenco, foi a arte, os detalhes, foi como a obra foi desenhada, como ela foi ambientalizada. Aquilo é divino, é quase divino. É quase divino, viu, Tadashi? É uma obra muito bonita de você ver. Eu imagino folhear o mangá desse, cara, como deve ser a sensação. Eu imagino folheando. Isso que eu li via internet, né? Folheando deve ser uma outra coisa. Folheando deve ser algo espetacular. As duas obras são muito parecidas pra mim nesse contexto de enredo, nesse contexto de, como eu já falei, de como se desenrola, como os personagens evoluem dentro das suas tramas. E mais a obra que é citada pelo amigo Luke me atraiu mais justamente pela personagem que eu já citei, que é a Juri. É uma personagem, não digo que eu me identifiquei com ela, mas me senti muito sensibilizado com ela, me senti muito sensibilizado. O Luke já deu a palavra dele, né, quando ele explicou o roteiro, ele falou dos pontos assim, mas eu acho que não é surpresa nem pra ele nem pra nenhum de vocês que eu chegasse a falar que a Juri fosse uma personagem que eu ia gostar tanto assim.
Não
chega a ser surpresa.
Não, eu acho que todos os personagens ali são legais. Até o guardinha da prisão.
Até
que
o você guardinha,
acha que
deixa eu falar.
Secundário. O guardinha foi o
que eu menos gostei. Vai ser um problema.
Fique quieto, fique quieto. Tá bom.
O guardinha foi o que eu menos gostei, mas
o guardinha é o único personagem que eu gostei da obra.
Olha, ó.
E eu não acho o mangá ruim. Eu não achei o mangá ruim. Mas o único personagem que eu gostei foi o guardinha.
Mas é isso. Eu não vou falar mais nada. Quieto.
Você vai, Luke, porque agora que o Carlinho falou, você tem que falar.
Fala, Luke, outra vez. Fala o que você quer falar, Luke.
Então, vamos lá. Sanctuary, eu tive um grande problema com o traço dele.
Uhum.
Eu acho ele muito estático, muito travado. O mangá, já a narrativa dele já é um pouquinho lenta, que já tem um monte de balão pra você ver, né?
É uma narrativa... Eu acho ela lenta. Eu acho que tem muito balão. Eu li muito rápido, cara. Muito rápido.
E eu acho o traço, ele não ajuda tanto, assim. Porque é muito close, muito... É tão detalhado, mas ele não me passa muita ação, não passa muito movimento. Aí ele travou um pouquinho a minha leitura e
Rapidão. Deixa eu só dar uma dúvida aqui que tá me matando. Ele foi feito em leitura ocidental?
Não.
Porque eu acho que da onde eu li tava ocidental o negócio, sabe?
Tava também no meu, mas...
Eu tava lendo da esquerda pra direita, sabe?
Não, tanto que a versão na Conde é normal, leitura oriental.
É porque não... os leitores americanos são muito burros e precisam botar espelhado.
Então, acho que eu tava pensando, sabe?
Eu confesso que eu demorei umas 3 páginas pra perceber que é esse canto.
Eu também. Ao contrário. Aí eu voltei as 3 páginas e falei, agora tem mais sentido.
Assim, como ele é um mangá dos anos 90, talvez ainda seja uma época que tenham trazido pro ocidente, algum editor ter trazido ele com a ordem ocidental. E o Scan pode ter pego da editora americana, eu não sei. Mas ele é oriental, mesmo óbvio. Com relação à arte, não é uma defesa, mas só falando, tipo... É o estilo do cara, né? O estilo do cara, assim... O Grand Freeman é a mesma coisa. Né? Mesma
Como
coisa.
Também é um mangá mais antigo também, aí... É. Tem um traço mais pra aquela época. Mas ainda assim, me travou um pouquinho, mas é...
Não, mas eu entendo. Tipo, tem uns personagens lá que eu acho... Tem um velhinho... Eu acho que é o líder da máfia. Eu acho extremamente feio, assim, o design do cara. É. Ele tem um motivo pra ser feio, porque ele tem que... O cara cria pra ele ser meio grotesco, pra você meio que sentir nojo do cara, só que tem uns closes no rosto dele que realmente você vê, assim, tipo, o cara desenhou sem se preocupar nem um pouco com a anatomia nessa hora.
É, eu achei ok, assim, a história, nada inacreditável, e eu fiquei mais... Eu fiquei cansado de ler por causa mais do traço, assim. Não sei se quanto aos outros foi assim. Eu me senti meio cansado depois que eu peguei pra ler. O do Kaliro, o El Alamen. O primeiro capítulo eu falei, caraca, legal, né? Será que aconteceu mesmo na Primeira Guerra? Eu achei legal o primeiro capítulo. Uhum. Aí o segundo eu tava pensando, pô, será que vai pegar, seguindo a pegada, aconteceu assim, histórias de guerra?
Aí tem dinossauro.
Aí tem dinossauros fazendo a pirâmide no Egito.
Não, aí você tem que entender, Luke. Nesse segundo capítulo, por isso que eu coloco ele como um dos meus dois preferidos em El Alamein. Porque o segundo capítulo, ele coloca o personagem que tá nele em xeque. Porque ele defende a pátria dele, que a Itália tá em combate lá nas áreas do Egito. Então, ou ele defende a pátria dele, ou ele vai atrás desse artefato que ele descobriu lá, que pode mudar totalmente a história da humanidade. E nisso aparecem as imagens lá de dinossauros, sei lá o que, das quantas lá.
Se fossem alienígenas, eu não teria tanto problema. É sério. Se fossem alienígenas, eu não teria tanto problema. Porque Egito, alienígenas, eu entendo que o cara pegou a fantasia daí. Mas dinossauros?
É aquela imaginação dele, cara. Ele pensou em dinossauros. Vai fazer o quê? Ele pensou na hora. Nossa, não. Dinossauros.
O problema é que essa parte do dinossauro, ela quebrou a expectativa totalmente. Entendi. Né? Entendi. Porque, porra, pegada realista, legal, contando histórias, tipo Band of Brothers, né?
E vai nessa, tipo, o título do mangá é o título de uma das batalhas mais importantes, de uma região onde tem uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra. E não é bem isso. Apesar de.
Dá um blue screen, assim, tá ligado? Quando você chega na revelação.
E a capa, pelo menos, que tava no scan é do dinossauro. Ok.
É, vale lembrar aqui também, geograficamente falando, El Alamein é uma cidade localizada às margens do Mar Mediterrâneo, no norte do Egito. E ela que serviu de base para uma das primeiras reviravoltas na Segunda Guerra Mundial.
Isso. Luke, só uma dúvida. Quarto capítulo. Você pensou em Not the Beast?
Not the Beast, lógico.
Porra, cara. Porra, vocês estão vendo.
Não tinha como, não, cara.
Mas eu já esperava. Eu já esperava por essa.
Não é nem de sacanagem. É que o segundo capítulo, ele quebrou totalmente a magia do mangá pra mim. Porque se eu fosse ler os 6 capítulos inteiros, pensando que era tudo história real.
Sim.
Ia ser incrível. Por mais que eu visse não fosse, eu não sei se é algumas são, algumas não são. Eu ia achar, pô, o autor conseguiu fazer tão detalhado a ponto de eu achar que era real. Mas aí veio o dinossauro, quebrou tudo e eu não consegui acreditar em mais nenhuma história do que estava sendo contada.
Só pra definir uma vez mais, os 5 capítulos, eles retratam fatos reais da Segunda Guerra, porém eles colocam em paralelo esses fatos reais, pensamentos únicos dos personagens que estão naquelas ambientações todas.
Assim, eu vou definir a lance do dinossauro quando for falar um pouquinho mais do Alamein,
Mas o dinossauro quebrou muito a minha expectativa.
Então, Luke, fala a verdade, se fosse um dinossauro de calcinha, tu aceitaria.
Cara, lógico. De verdade, aliens eu aceitaria. Se tivesse o cara cabeludo,
Egito e aliens, ele meio que Você entende.
Você coliga. Não, concordo. Egito e Aliens parece combinar mais mesmo. Realmente parece combinar mais.
Mas dinossauros,
o cara pegar o brontossauro pra levar os tijolos lá de construção é foda.
Foi o que veio na cabeça dele. Coitado do cara. Vai fazer o quê? Discute com o personagem.
Aí, assim, desculpa o spoiler desse capítulo, mas tipo, é depois falar, tipo, mas quando eles faleceram, não teve mais como construir pirâmides tão grandes. Caralho, é sério que vocês estão dando essa explicação pra mim?
Tem um
eles
filme
não. Que... É uma teoria que aquele grupo de pessoas acredita. Pera aí, não confunda, por favor.
Tem um
aquele
filme...
Aquele grupo acredita nessa teoria. Que não, foram os dinossauros
que... É o que tem desenhado na boa da parede.
Eu sei, então agora...
Não só isso, mas o resto eu não vou falar.
Tem um filme que até hoje eu zombo, que eu não lembro, eu acho que é 3000 DC, alguma coisa assim.
2000
que... DC. É, o que tem tigres dentes de sabre no Egito e tal.
É, aparece... que aparece os aliens e tal. É.
Ali eu zombo até hoje. Eu do mangá eu só lembrei desse filme, aí meio quebrou minha imagem. E o Otoyo Megatari, a primeira página do mangá eu já falei, caralho, que é isso? Já me conquistou pela arte da autora, né? Porque é muito detalhado. É um negócio que, se você pegar em comparação com os quadrinhos americanos, eles tendem a deixar o mais simples possível o uniforme dos heróis pra ficar mais fácil de desenhar, né? Enquanto isso, a autora do mangá, ela pega a roupa dos personagens, é tudo cheio de detalhe, as partes em preto e branco e tal, é incrível. Tem uma página dupla que é a capa de um capítulo, acho que é do segundo, do terceiro, que é ela deitada ouvindo o marido dela tocar, assim, e é impressionante.
Ah, uhum.
O detalhe que ela bota no quarto. Mas em relação a plot, eu li 6 capítulos, eu vou continuar lendo, mas até agora eu não sei direito o que é a plot, né?
Pois
Então, era isso que eu tinha comentado, né?
Quando o Tanashi falou, tipo, que são várias histórias, porque até o momento eu pensava que era uma história só.
Eu também.
Quando você falou que eram várias histórias, então eu realmente tinha que ler mais, né?
É curioso, porque assim, eu acho que as divisões são por mangás, eu não me recordo muito bem disso. Mas em cada mangá, ele entra um pouco na história de cada... É que assim, já apareceram vários personagens, né?
Uhum.
Vão aparecer alguns mais e alguns vão ganhar enfoque. Aí em cada arco, eles falam sobre algum personagem, sobre o relacionamento entre algum personagem e algum personagem. Geralmente uma noiva, né? Uma noiva ou esposa, no caso. E alternadamente, ela vai colocando mais arcos do casal principal, né? Que é a Amira. Mas é bem aquilo que eu falei, tipo assim, você realmente não sabe pra onde que vai caminhar. Porque é bem compassado, tipo, tem episódio que tem luta, tem episódio que tá os dois lá cuidando da febre e tal. Então, realmente, eu concordo que quando você começa a ler, você fica meio perdido na história, assim, né?
É engraçado, ele te joga, parece que você pulou, tá na metade da história dos dois, porque tem personagem ali que ele não comenta o que é. Tem um cara lá meio estranho que fala, que é isso aqui, não sei o que, um cara parece ser um pesquisador lá, que você não sabe como é que tipo, ele tá lá.
Cara, ele é totalmente deslocado. Caralho, que é isso?
Da onde veio esse cara?
Ele
não explicou ainda.
Ele tá na família, todo mundo de boa.
Ó, posso... Não vou parar.
Não vai.
Quieto.
E é engraçado, porque do primeiro pra terceira página, né, porque a segunda é uma capa, e aí você já tá no meio da história dos dois, eles já estão casados, aí você vai entender depois de um tempo que eles estão casados, que ela tem 300 anos a mais que o garoto.
Ela tem 20
é engraçado.
Anos e o garoto tem 12.
Se você for pegar pela história, você vai ficar perdido, mas aí você vai acompanhar, eu tô acompanhando pelo traço da autora e eu tô indo assim. Mas eu tô gostando bastante, eu gostei dos dois personagens, do garoto e da noiva. A noiva tem mais representação, né? Ela é mais desenvolvida, ela é bem mais interessante. Eu só quero falar só um pouquinho do traço de novo. Não é só detalhe, é movimento também. Você pega um primeiro capítulo dela caçando coelho e ela faz umas 3, 4 páginas só dela correndo pelo lugar atrás do coelho, preparando o arco. É muito bom, assim, é incrível o desenho da mulher.
Pior que essa cena que o Luke tá falando realmente é digna de nota, cara.
Talvez meu único porém é que essa... acabou sendo uma cena mais fora dos 5 capítulos, sabe? Não teve nenhuma outra que eu acho que tenha essa mesma coisa.
É também, né?
Pois é.
Aí é normal, assim, não ter tanta coisa que acontece.
Só um comentáriozinho por fora. No piloto do Manga Cult Cash, aquela primeira edição que eu ouvi. Na época eu ainda nem fazia parte da equipe, eu acho. Da equipe que eu digo, do Anime Coach. Tem um comentário em que alguém recomendou Hanto Hairo no Sekai. Uhum. Hanto Hairo no Sekai é da Harta. Ela é de uma autora que também faz seinen, ela é mulher. E o traço dela é muito bonito e você vê alguma certa semelhança, assim, sabe? As autoras, elas, se você dá uma pesquisada, as autoras, elas são amigas, elas fazem projetos, assim, elas conversam entre si. É bem legal isso, sabe? Só um comentáriozinho com um comentário de um ouvinte.
Uhum. Então, só pra terminar, dos três, o Well Alignment eu terminei porque é um volume só, mas se tivesse mais eu não terminaria, eu fiquei realmente chateado. É, o Sanctuary eu parei no 5, eu não quis continuar. E o Otoyo Megatari é o único que eu vou continuar lendo. É, eu só espero que tenha, com essa mudança de noiva, eu não vá ficar... Ah, eu não gosto desse tal personagem, vou pular tudo isso.
Olha, se você pula um arco de uma noiva, você não tem muita perca. Você tem perca, assim, de relacionamentos, assim, tipo de... Ah, ela com os personagens principais, ela com os personagens que são recorrentes, sabe? Mas não tem muita perca, não. Tem alguns arcos que eu gosto muito, inclusive eu gosto tanto quanto os dos principais. Assim como tem dois que eu não gosto. Tipo assim, não é que eu não gosto, mas eu acho eles bem inferiores, sabe?
Isso é normal de acontecer. Sim. Mas é isso.
Então, Tadashi, por favor, agora você fale aí sobre os outros mangás.
Vamos lá, então. Deixa eu começar pelo queridinho meu aqui que eu vi, que é o Watashitachi no Shiawase no Jikan. É, Luke, muito obrigado por essa recomendação.
Você ia ler se eu não tivesse recomendado?
Eu não ia ler porque eu nunca ouvi falar desse mangá.
Eu ia ler porque tava na minha lista de leituras futuras do mal.
Que eu já te falei dele umas 3 vezes.
Por causa disso, exatamente.
Olha, ele foi um mangá que eu... Uma vez que eu comecei a ler, eu não consegui parar. Tanto que foi no meio do serviço e eu engoli um pouquinho do meu horário de almoço até pra conseguir terminar de ler. Ao contrário do que a Vilazo comentou lá atrás, eu gostei muito dos personagens. Uhum. Acho que todos eles. E eu gostei muito, muito mesmo da Freira. A tia da Judy, né?
A Freira eu também gostei. Na verdade, eu tem acho dois personagens que eu gostei, então.
Olha, eu acho assim. Tá aumentando.
Não, mas é só esses dois. A não ser que apareça um novo personagem no sexto, ou no sétimo, no oitavo volume.
A criancinha no parque, você não gostou.
Não gostei de você ter criancinha no parque. Achei desnecessário. Achei ofensivo.
Eu acho que eu prefiro não comentar tanto da história, porque como são 8 capítulos, pra quem tá ouvindo e ainda não lê, eu só digo pra ler. Porque assim, foi uma surpresa, sabe? Eu tô tendo o costume, ultimamente, de... coisas que me recomendam pra ver, ou coisas que eu opto por querer ver, eu não leio a sinopse antes. Dá uma pequena chance pra me surpreender. E o Watashitachi no Shiawase no Jikan foi um grande evento disso, sabe? A plot é apresentada logo no primeiro capítulo, eu sei. Mas só que você pegar isso sem nada, cara, é muito legal. Eu achei muito legal mesmo. Vamos ver o que eu tenho pra criticar. O traço é bonito, mas assim, não é nada demais.
Uhum. Certo. Eu gosto que você, que os personagens, você não pode falar, ah, eu vi esse personagem em tal mangá. Não, todos eles são bem únicos.
Me lembra, cara, o traço dele me lembra muito o Subetega F de Naruka, pelo menos as mulheres. E eu tenho um certo probleminha com isso. Eu não acho feio, mas não acho nada demais mesmo.
Eu simplesmente não vi nada demais, eu achei assim... Ok, você tá conseguindo expressar a história de uma maneira que eu consigo me sentir emocionado, sabe? É, eu sei que eu não sou um grau de comparação quando se trata em emoção e histórias, né? Eu choro com muita coisa, eu choro muito facilmente. Mas mangás, pelo fato de ser algo que você tá ali lendo, assim, estático, né, na sua frente, é mais difícil pra me fazer chorar. Tanto que são alguns, não são muitos que conseguiram fazer esse feito comigo. E o Watashitachi no Shiawase no Jikan conseguiu em 8 capítulos. Foram 3 vezes que eu chorei em 8 capítulos. Então é uma média bem alta aí. É, isso mostra o quanto que eu me liguei com a história em si.
Eu ia falar só sobre choro, mas...
Não, não é.
O negócio é falar que Eu concordo com você, essa questão do mangá tem meio certas dificuldades assim pra mim fazer chorar. É, as únicas vezes que eu chorei com mangás geralmente foram de alegria ou uma história que realmente eu tô há muito tempo vendo e por isso eu tenho uma ligação muito próxima, tipo One Piece. Mas é difícil um mangá de um volume me fazer chorar. Assim, eu não lembro de nada que tenha feito isso.
Chorar com One Piece é nível Vingadores, hein? Mas tudo bem.
É não, porque se você vai perguntar pra maioria dos fãs de One Piece, não, que a maioria deles chorou, não, e várias vezes.
Por causa de um barco.
Chorei, não foi salgado o barco, não. Não foi salgado o barco.
Chorei trocentas vezes de One Piece.
Pois
também.
É.
Eu choro de ler. Oh, meu Deus, que coisa ruim. Estou lendo.
Ah, tudo bem. Outro dia a gente faz Guilty Pleasure. Está? Vamos continuar.
Não, One Piece não é Guilty Pleasure. Que isso? Tá, vai.
Não, pro Luke é. O Luke vai falar de Bleach, porque ele lê até hoje essa merda.
Eu leio One Piece e odeio One Piece com todas as minhas
fotos. Deixa eu continuar aqui. Eu tô seguindo, na verdade, pela ordem do Skype aqui que eu tô olhando. O mangá do Carlírio é o Alamein. Eu li só 5 capítulos, eu não consegui ler o 6 porque eu tava no meio dos meus estudos. Então eu tava querendo comer tempo e talvez isso tenha atrapalhado um pouco na apreciação, né?
Só um detalhe, é que é só pra não quebrar. Tipo, o Carlinho falou que era 5 capítulos, tu tá falando que é 6. É porque são 5 capítulos, só que o último capítulo é dividido em 2 partes.
Ih, caraca, eu vou ver a segunda parte. Ih, caraca.
É por isso que parece 6.
Então eu perdi um pouco da história.
Mas não vai quebrar, assim, muito.
Né? É. Vamos lá. A primeira coisa que é importante salientar, né? Importante falar. São histórias individuais, né? Cada capítulo conta uma história, um pequeno one shot.
Então, exatamente.
Por isso, você tem aquela certa dificuldade em ter uma certa ligação com os personagens. É muito mais fácil em um one shot você ter uma ligação com a história do que com o personagem, com o enredo do que com o personagem, por que ele tá ali, certo? O fato de ser guerra, né, de ter muitas, querendo ou não, mesmo tratando de alguns assuntos que não são relacionados à guerra, pelo fato de ter muitas cenas de guerra, você perde páginas em que você poderia estar falando sobre a história. Então, assim, eu não consegui me sentir ligado ao mangá, do tipo assim, putz, preciso ver a próxima página, putz, preciso ver o próximo capítulo. Mas, de maneira geral, eu gostei, com a breve ressalva do capítulo 2 e do 5, né? O 5 é o... Não.
Not the Bees. Not the Bees é o 4.
Não, Not the Bees é o 4.
Exatamente.
Not the Bees.
Not the Bees é o 4.
Não tem como, cara. Não tem como.
O 4 eu concordo que seja Not the Bees. O 4 eu devo concordar,
não
realmente.
Não tem como você não pensar nisso, cara. Quem conhece esta obra sensacional.
Mas enfim, eu li muito rápido. Então vou falar assim, as mesmas impressões que eu tive com esses capítulos que impressionaram, que tiveram um baque muito maior, né? A ideia era surpreender. Eu penso que a ideia era surpreender, né? Surpreendeu. Agora eu ainda não tenho certeza se foi pro bom ou pra ruim. Eu ainda não sei, eu ainda tô digerindo o que
eu acho que é melhor, porque... eu acho que é melhor nesse caso você falar que ficou no meio termo. Teve capítulo que te agradou e capítulo que não te agradou. Essa que é a verdade.
Sim. Não, o mangá de forma geral, sim. Eu queria dizer mais da surpresa, sabe? O efeito que a surpresa me causou. Principalmente a do dinossauro, sabe?
Não, foi que nem eu falei pra vocês lá no início, quando eu falei do roteiro da obra. É, o Alamein não é nenhuma obra-prima, e tá longe disso. E é que nem você falou, é como se fossem 5 one-shots compilados num volume único, onde um não dá continuidade ao outro. Você só vê eventos fechados em cada um, mas que falam de um todo que é a Segunda Guerra Mundial. Apenas isso mesmo.
Acho que é mais isso. No geral, eu oscilei bastante. Teve coisas que eu gostei, teve coisas que eu não gostei. Sobre o traço, eu acho que não tenho muito a comentar. Eu acho que passou meio que batido pra mim. Eu só me perdi em algumas cenas. Mas, bom, eu acho que com um traço mais pesado e sem nem, isso deve acontecer com um pouco mais de frequência, né? E é isso. Sobre El Alamein. El Alamein. É isso?
El Alamein.
Já adiantando, eu vou dizer que se não fosse o Otoi Omegatari, eu diria que ele é o que tem um traço que eu mais gostei, assim. Não tanto pelos personagens, pelo character design, mas os cenários são realmente muito legais. São muito bem detalhados, essa questão da guerra e tal. Os tanques são muito bem feitos e tal. Mas enfim.
Enfim, o último Sanctuary do Evelyn. A primeira coisa que eu tive de impressão quando eu terminei de ler os 5 capítulos é que 5 capítulos não é suficiente pra você ter uma análise da obra. entendeu? Tipo assim, como com a obra sendo mais longa e se desenvolvendo por mais tempo, eu acho que eu precisaria ler mais alguns capítulos pra saber se eu ia gostar ou não ia gostar da obra de maneira geral. Muito embora ele tenha apresentado, nos 5 capítulos, ele apresenta praticamente um caso e meio, dois casos, assim, sabe, que acontece. Eu acho que ainda eu ia precisar de um pouquinho mais pra saber se eu ia curtir ou não, de verdade. Do que eu vi, ao contrário do Carlírio, eu gostei dos dois personagens. Eu gostei não, né? Eu senti um entrosamento entre os dois personagens, mas por serem 5 capítulos, eu senti ainda que eu precisava ver mais disso pra ter certeza dessa minha conclusão, sabe? Então eu vou deixar isso em aberto. Eu vou dizer que eu gosto por enquanto, mas eu vou dar uma lida a mais e depois eu dou um feedback pra vocês. Eu digo se eu realmente gostei ou não disso. O traço, como o Luke já falou, eu também achei ele estático. Mas eu acho que o fato do que o próprio Avilado falou, que ele tenta fazer um traço mais realista, né? Você olha pra cara daquela pessoa e fala assim, poxa, isso poderia existir, sabe? Tem alguém com essa cara.
Inclusive, eu acho que isso.
Exatamente. verdade. O fato de ter essa realidade, eu acho que pode travar um pouco o mangá, de maneira geral. Até porque é muito mais difícil você fazer a anatomia de um traço travado e mais próximo da realidade do que de um traço de shonen, daqueles que um cara estica o braço, entendeu? Eu senti um pouco de falta de detalhes também. O rosto é muito bem feito, mas tipo assim, as partes em que falta o detalhe eu sinto, sabe? Às vezes no corpo da pessoa, na roupa da pessoa, sabe? Nessas partes eu senti uma falta de detalhe, né? Que poderia ter a mais. Mas de maneira geral eu achei interessante. O fato de abordar política e Yakuza ao mesmo tempo, de dois pontos de vista internos, né? De jovens, eu achei interessante. Eu acho que eu queria até fazer uma última menção também, que eu não sei como é que vai ser mais pra frente, mas pelo menos nesses primeiros capítulos é engraçado, porque eles meio que fazem um... Eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu só tô viajando, mas o cara da Yakuza, né, o Akira? Isso. Ele usa terno branco e tá numa organização cinzenta, negra, né?
É Yakuza, exatamente. É o cara, é o brega daquele Brasil. É o cara que anda brega e você não faz nada com ele, não ri da cara dele porque ele é um Yakuza.
Se viu tatuagem, fodeu. Nem.
E de outro lado você tem o... Agora, dele eu esqueci completamente. Qual é o nome dele?
O Azami?
Azami, isso. E o Azami dentro da política com aquele tom dark, sabe? Eu achei bem legal essa alternância entre os dois, assim, do... O baque que você tem quando você olha os dois é meio que aquela dualidade, sabe?
Agora, cara, vocês falando, realmente, como eu não contei capítulos, eu tinha pensado, vou ler dois volumes, três volumes, do coisa, aí eu fiquei pensando agora, realmente, né? É porque, assim, faz parte do plot essa ideia, tipo, dos dois eles trabalharem juntos pra essa mudança do Japão. E a decisão de... Os dois são extremamente inteligentes. A decisão de por que o Rojo é o mafioso e o Azami é o cara da política, não é exatamente porque o Azami é mais perfil político, o Rojo é mais perfil mafioso.
Tá explicado nos 5 capítulos.
Pois, tá nos 5 capítulos? Essa é a minha dúvida. Tá, tipo, tá. Eles tiraram na sorte. Esse aqui vai pra política, esse aqui vai ser o mafioso.
Acho que no terceiro capítulo já fala disso. Já.
E aí, por isso que eu disse que a relação deles, pra mim, já fica bem forte quando ele faz isso. Porque você já sabe que, tipo... Alguma coisa eles tramaram juntos, se eles fizeram isso.
E eu acho que essas foram as minhas impressões. Eu acho que o que eu mais gostei, acho não, né? Das indicações, o que eu mais gostei foi o do Luke, foi o Adastatina Chawacena de Khan. Eu gostei tanto que eu até cogito em botar esse troço no top 5, sabe? Tô pensando ainda. Eu gostei muito, sabe? Tipo, é uma obra curta, mas é uma obra que vale, sabe? E... Não por eu não gostar, mas por eu ainda faltar uma conclusão, eu vou botar por baixo o Sanctuary.
Uhum.
Porque eu quero ter certeza se eu vou gostar ou não antes de falar alguma coisa, sabe?
Tranquilo.
E eu acho que é isso.
Excelente. Agora é a minha vez de as pessoas me odiarem, ou não. Assim, eu gostei de todos os mangás, menos um que não vamos falar aqui, que esse eu realmente não gostei. Mas eu tive... Várias ressalvas sobre cada um deles. Então vamos começar pelo El Alamein. Eu gosto muito de histórias de mistérios que se passaram na guerra. E o El Alamein, na verdade, ele meio que é isso, sabe? São histórias curiosas que se passaram na guerra. No mangá, algumas bem fantasiosas, mas é porque teve muita coisa envolvida. Como eu falei duas ETs, eu tava frescando, mas eu não tava frescando tanto, porque tem vários casos de coisas, de aparição. Se é verdade, se não é verdade, não importa. O que importa é que existe. O caso da bruxaria, de certa forma, do Not the Beast, também tinha, pra caramba mesmo. A questão dessas pequenas batalhazinhas, a primeira batalha, que o Luke até falou, que vai ser legal se isso aqui for verdade. Pois é, teve várias pequenas batalhazinhas assim, que definiram a guerra, e que não são muito contadas, não são muito exploradas por aí. Então, como eu meio que consumi muito material desse tipo, não é que eu especificamente goste da Segunda Guerra. Eu acho legal o tema, mas eu particularmente gosto dessas partes de mistérios ou coisas diferentes da Segunda Guerra. Então, meio que por causa disso, eu senti que a fantasia me tirou um pouco. Porque já existe muita fantasia nos casos que tem. Então não precisava colocar um dinossauro, sabe? Podia pegar e transmitir um caso que é contado e coisas do tipo. Por exemplo, tem a estrada fantasma lá no Japão, dos prisioneiros que os japoneses, eles mandaram andar sem beber água, sem comer nem nada, por, sei lá, acho que era 100 mil quilômetros, uma coisa assim. Uma galera morreu no meio do caminho. Então, tem um momento que tem um, acho que é um alemão comendo um asinho de frango, só que antes aparece uma caveira. Então dá a impressão.
É um alemão.
Aí antes de você ver que ele tá comendo frango, dá a impressão que ele tipo, tava comendo alguma coisa humana, né? Era um osso humano. Aí depois ele quebra. E de fato tem muitas histórias, principalmente com os japoneses, esses japoneses malucos da guerra, que literalmente eles comeram seres humanos na guerra. E não comeram porque tava faltando comida. Eles comeram porque eles achavam que tinham que comer.
Ah, os caras se jogavam de avião nos outros.
Então, tipo, inclusive, essa parte dos kamikazes também é muito. Eu achei bem interessante no mangá, achei bem legal essa parte. Só que depois ele tem sempre esse negócio em obras de guerra do Japão. Existe o tom, assim, se você fala de uma obra de guerra, por exemplo, sobre a bomba atômica, é um absurdo o que foi feito e tal, então o tom dramático dessa obra faz sentido. Agora, quando você fala só da guerra, como se fosse o Japão derrotado, como se eles fossem bonzinhos e os inimigos, os americanos e os outros não foram inimigos, é meio sacanagem, porque os japoneses foram os maiores da Segunda Guerra, então...
Um dos.
Mas quando você lê, você descobre que eles realmente foram os piores, sabe? Então você vê.
Península
os
da
piores
Coreia,
eu não dizia, não. Os piores, não, né?
Eu realmente digo os piores, que você não tem noção do que esses malucos fizeram.
Cara, o Luke, pergunta
pra coreanos. Os judeus aprovam essa opinião.
Pergunta pra coreanos e chineses o que eles acham dos japoneses.
Luke. O que os japoneses fizeram com os coreanos e com os judeus lá no Japão, eu acho que os judeus, eu não diria que eles achariam que o que eles passaram foi fraco, porque não foi, foi coisa horrível, mas foi bem tenso, bem tenso mesmo.
Mas assim, não é super trunfo pra gente comparar aqui, então...
Não é super trunfo, então todos tiveram atrocidades, tanto os aliados quanto o Eixo. Mas a questão é só que, se por eu ler, eu sentia que ele podia ter pego um pouco mais desses fatos, que a gente não sabe se são verdades, mas são coisas que a gente lê realmente sobre pessoas que falaram que isso aconteceu. Então eu tive um problema. E quanto à arte, assim, eu acho muito bom a arte do cenário, já falei, achei bem bonita. A arte dos personagens, o character design, se eu já achei realmente, como vocês falaram, meio que, né, assim, qualquer coisa, não é ruim, mas não é também...
Apenas normal.
É um mangá legal, eu acho um mangá legal, principalmente pra quem gosta de guerra, porque quem não gosta de guerra realmente não vale a pena. Ele me lembrou um outro mangá curtinho, que é o Who Fighters, que eu li também, eu acho bem legal.
O Who Fighters não tem alien?
Hã?
O Who Fighters não tem alien? Eu tô
viajando. Não lembro, cara.
Lançou aqui no Brasil, não lançou?
Lançou. São só 3 capítulos ele. É um volume.
Acho que essa bagaça tem ali, hein?
Eu não sei, deve ser a última história. Tem, pois é, por isso que me lembrou o Fighter, porque todas as histórias são loucas, né? Mas, enfim. Eu gostei pelo fato de ser essa ambientação na guerra. Mas eu acho que o cara exagerou em algumas coisas. Então, assim, ele é legal pra quem gosta de ver essas coisas de guerra. Mas se você não gosta, você realmente eu não recomendo.
Só. O negócio do kamikaze, cara. Eu me lembro agora que eu li um mangá. Mangá curtinho, acho que era um volume também. Que praticamente contava a história de um soldado. Que ele foi selecionado para a equipe de kamikaze. Mais ou menos na mesma época que ele encontrou o amor da vida dele.
Uhum.
É, eu quero me lembrar do nome. Eu não me lembro agora. Se alguém me lembrar, por favor, me refresca a memória. Mas eu sei que eu chorei muito com esse troço. Eu achei muito bonito e triste ao mesmo tempo.
É foda, né, cara? É realmente foda, né?
Foi bem pesadão pra mim, eu li em um dia, por isso que eu não me recordo tanto, assim, porque faz muito tempo.
É que assim, tem o pessoal que tinha um orgulho do caramba e tem um pessoalzinho que meio que não queria, né? Sempre tem, né?
É que eu acho justo, né? Você jogar um avião no meio dos cornos de uma pessoa, é meio complicado.
É interessante que eu lembrei de Ghibli quando eu tava lendo esse mangá, o Elamém, porque ele fala do zero, né, do avião. Eu, putz, cara, é verdade. Tem um filme lá do zero. Mas beleza. É, então, sobre o Otoyo Megatari, eu acho a arte mais bonita, de fato. É incrível, assim, os detalhes. É uma coisa excelente. Nessas pouquíssimas cenas já se obtém nos primeiros volumes. É, também é muito boa a dinâmica. A arte sequencial, propriamente dita, né? Eu acho muito boa. O problema é que, pra mim, é só que ele é um slice of life qualquer, assim. Eu gosto muito da protagonista. O casal me lembrou muito o casal de um anime que conheço há muito tempo, que também é baseado no mangá, Shoujo, que é o Soredemo Sekai wa Otsukushi.
Eu pensei que você ia falar sobre ele. Eu pensei.
É, e eu gostei muito da personagem feminina. Gostei muito, assim, da personagem feminina. Mas eu achei o cara qualquer coisa. Eu sei, é um garoto de 12 anos, mas é qualquer coisa, assim. Podiam trocar ele por qualquer outro personagem que não fazia a menor diferença. Eu gostei do resto da família dele. Ele foi o personagem realmente que eu achei mais qualquer coisa. Eu achei todos os outros, até do garotinho pequeno que todo mundo enche o saco dele, do caçulinha.
Ai, ai. Eu lembrei da cerinha agora da mãe querendo dar comida pra ele, mas não poder, não querendo dar pra ele, pede pra Mira dar pra ele. Enfim. Sobre o garoto, cara, tipo, do ponto de vista que eu tenho, assim, do que eu já analisei do mangá, que eu tô um pouquinho, tô bem mais na frente, né? Uhum. Como quando é um mangá que demora muito pra sair, eu acho que ele é trimestral pra sair um capítulo. Como é um mangá que demora muito pra sair, eu demoro muito pra ler, então eu deixo acumular bastante, deixo acumular 1-2 anos. A última vez que eu li, de verdade, novos capítulos foi há 2 anos atrás, porque isso deve dar uns 10 capítulos pra eu ler, sabe? Mas enfim, nesse tempo todo que eu li, cara, o que eu pude notar foi o seguinte: a Mira, ela tá ali pra você amar ela, sabe? Ela é realmente uma personagem muito legal, eu gosto muito dela. E o garoto, botaram ele lá pra evoluir ele junto com a relação com a Mira, entendeu? Então, tipo assim, a sua afeição por ele, eu acho que pode crescer conforme você for vendo os capítulos dele juntos, porque ele cresce nisso, ele cresce na relação, de maneira geral. Acho que é isso.
E ela literalmente é uma waifu, né? Então, vale a pena.
É, pois é. É assim, eu não sei se eu tive algum problema com o fato de eu achar ela um pouquinho submissa, apesar de ela ser uma personagem forte, é meio estranho. Ela é forte e submissa ao mesmo tempo, mas é meio que da cultura, né? É meio que da cultura.
Então, isso que eu ia falar.
Eu tive um grande problema com isso, assim, do negócio, mas
se você...
não é um problema, assim, não é um demérito. Eu entendo o que é da época.
Se você for ver o outro mangá da autora,
é que,
né,
por exemplo,
a Emma...
de novo, fazendo a comparação com o outro, a outra ela é do mesmo jeito, é forte e tal, só que ela é exatamente o contrário do submissa. E o garoto, o outro garoto, que também tem 10, 12 anos, ele é exatamente o garoto... Ele é irritante, mas pelo menos fala alguma coisa. E muita coisa.
Ah, cara, mas aí...
Mas aí é uma comparação sacana, mas é porque minha memória...
Então, é isso que eu ia falar, a comparação é meio sacana.
Mas eu realmente achei o personagem que ele não faz nada, não é nem comparação dele com o outro cara. E, tipo, um slice of life. Nesse ponto, eu concordo com o Luke que eu não vi nada, assim, de trama, máximo que teve foi o caso lá deles quererem a menina de volta e tal. Mas, tirando isso, nada, assim. Nada. Então, assim, eu meio que tô com o Luke. Eu posso continuar lendo pela arte, mas até agora a história não me empolgou em nada, assim. Não me empolgou mesmo. Eu gosto muito da personagem. Talvez eu leia pela personagem, pela arte. Mas não me empolguei com a história. Infelizmente. Desculpa, Tadashi.
Não, tudo bem.
Desculpa ter nascido.
Você é pior, né? Desculpa por estar respirando aí e tal.
É, desculpa aí.
Vou me retirar aqui, peraí. Só sobre a parte da submissividade. Caraca, buguei. Sobre a submissão.
Cara, você fala o nome do meu mangá perfeitamente, mas isso você não fala. É impressionante.
Eu tenho língua presa. Eu uso essa desculpa sempre quando eu posso. Só não discordando, concordando plenamente, e só fazendo uma ponte, o outro mangá dela, que ficou conhecido até, que é Emma, né? Conta a história de uma empregada na era vitoriana. Então, assim, da mesma forma como a Mira, ela também é uma personagem extremamente forte das convicções dela. Não tanto quanto a Mira, eu acho, a Mira é muito mais forte. Mas ela também é uma personagem forte das convicções dela, mas submissa por causa da época e do lugar onde ela vive. Só fazendo essa comparação, porque assim, a autora faz muita pesquisa histórica pra fazer os mangás, sabe? Ela faz uma construção gigantesca em cima. Ela vê tudo que tem.
Dá pra perceber por vários aspectos culturais que eles mostram. Pois é, desculpe qualquer coisa. antes de eu falar do mangá do Lucas, eu só queria fazer uma ressalvazinha. É que eu tinha falado que o Ryoichi Ikegami, que é o cara que desenha o Sanctuary, ele tinha feito o Crown Freeman e eram os únicos que eu lembrava. Na verdade, é porque eu esqueci. Ele também desenhou um mangá chamado Mai, que aqui no Brasil ficou com Mai, a Garota Sensitiva. E se eu tiver que dizer desses três, é o meu preferido dele, que eu gosto pra caramba do Mai, a Garota Sensitiva. E a arte é do mesmo cara, do Sanctuary.
Podia voltar pro Brasil, esse aí eu gosto.
Pois é, esse eu tenho, é do ano que eu nasci, que eu saio aqui, né? E ele, esse é espelhado.
É bem raro você achar ele hoje em dia.
É, pois é, eu comprei um tempo aí no sebo aí. Mas enfim, e vamos lá falar pro último do Watashitashi.
Como é que é? Rap Time.
Watashitashi no Shiawaze no Jikan. Nadikan.
Parabéns, viu?
Watashitashi no Shiawaze Nadikan. Então, eu achei a história bem legal, eu achei que o desenvolvimento da história é bem legal, mas eu não me importo com os personagens. Não me importo não é no sentido, eles não são personagens interessantes. É que, diferente do Luke, e parecido com o Luke, eu tive também sérios problemas de depressão no passado. Eu não cheguei a querer me matar, mas eu meio que entendo o lance dela. Mas talvez exatamente por eu ter um problema, inclusive quando a gente falou do, eu não me lembro qual foi o mangá que a gente falou, anime que a gente falou no Anime Coach há muito tempo atrás, eu acho que foi com o Tohono no Niwa que também fala sobre a menina, também ela tentou se matar, também a professora, é da professora.
Mas ela não tentou se matar.
Não, então eu não sei. Não, eu acho que foi num Kyodai Podcast que eu falo, que a gente falou do Death Paredo, que tem um cara lá que tem se suicidou. Mas enfim, talvez por eu ter um grande problema com pessoas que tentam se suicidar, porque eu realmente... Eu acho covardia. É uma posição minha. Eu sei que tem vários motivos, N motivos e tal, mas eu realmente não concordo. Eu não consegui sentir empatia nesse lance pela menina. Eu senti empatia, porque assim, eu entendo que ela teve um grande problema com a família, eu concordo, é bem construído essa parte, muito bem construído. E, inclusive, eu achei até pesado, né, falar o porquê, o que foi que aconteceu com ela, né, pela parar de tocar piano. E assim, eu achei muito bem construído, inclusive, quando eu vi isso, eu comecei a gostar um pouquinho mais da personagem, embora eu não goste tanto assim. E já o cara, ele teve uma vida sofrida. E assim, eu não sei, porque eu não cheguei até o final. Então ele não contou ainda o porquê dele ter feito.
Na conta.
Mas se for um motivo meio que banal, só relacionado ao fato da vida dele ser uma vida fodida, eu não concordo de jeito nenhum, assim. Então assim, eu sinto que a trama é muito interessante, mas ela podia ser tratada com duas pessoas que tiveram depressão forte. E não precisava forçar a barra para ser uma pessoa que tentou se matar ou uma pessoa que matou pessoas. eu sinto assim, os personagens não agregam a trama, mas a trama continua sendo muito legal. É, então assim, eu gosto muito da trama, mas eu realmente não gosto dos personagens, eu gosto dos personagens otimistas da obra. Apesar da tia da menina não ser completamente otimista, eu até concordo plenamente com as ações dela. Já o outro cara lá, eu acho ele plenamente otimista e por isso eu gosto tanto do carcereiro. Agora, eu realmente não gosto dos outros.
Assim. Só pra falar da relação dos dois, eu vejo mais como alguém que tá querendo morrer e alguém que vai morrer não porque ele quer. E aí, no final, os dois vão querendo se encontrar, os dois vão querendo viver.
Eu entendo que ele vai chegar nesse ponto. Isso meio que é proposto desde o começo. A ideia geral dessa antítese, eu entendo. Só que eu acho que não precisava ser desse jeito. Até porque eu já vi outras histórias parecidas com essa, dessa trama de um tentar morrer, o outro meio que vai morrer por algum motivo. É, e tipo, eu acho que não precisava. Eu queria ter uma história realmente sobre duas pessoas que tiveram depressão, mas que não tivesse o extremo, não tivesse esse extremo todo. É, pelo menos chegasse a ter tentado o ato, sabe? Eu não sei, eu realmente, por eu ter tido depressão, então também tenho essa ideia do como é triste você desistir de tudo, você não quer acordar no dia seguinte para viver o momento, mas, cara, até pelas pequenas coisas, que eu acho até legal a construção de corpo, porque eles melhoram e tal, mas eu não achava que personagens precisavam ser desse jeito. Eu acho forçado o jeito. Por que esses personagens são assim? Por que a trama deles é assim? Então, assim, eu não gostei. Eu já falei isso no Dave Paredo, do garoto que também teve o problema lá. É, eu acho que eu falei um pouquinho do no Cotonou, no Niwa, mas por algum outro motivo. Então, assim, eu acho a trama muito legal, eu acho a construção legal, eu acho a evolução legal, mas eu não gosto dos personagens, dos protagonistas.
Você já tomou esporro desse negócio de se matar aí da Ana, então não tem muito o que falar. Hã? Você já tomou um esporro da Ana desse negócio que você
não, falou. Não, pois é, mas eu continuei defendendo a minha opinião. E a minha opinião é a mesma, assim. Eu continuo achando que não. Tem sempre uma solução.
É, Ivlazo, você falou sobre você querer ver um mangá sobre depressão sem precisar desses extremos. Eu não terminei de ler ainda, tá? Porque toda vez que eu leio esse mangá, eu acho ele muito bom, mas ele me faz me sentir tão mal que eu paro de ler. Mas assim, então eu realmente não sei como termina, mas ele é um mangá que, se não me engano, tinha um crítico que comentou que ele é praticamente uma definição do que é depressão na literatura, alguma coisa assim. Uhum. Que é o Yasumi Pum Pum.
Ah, é, meio que... É, eu entendo.
Eu já não recomendo porque eu não quero morrer e tentar me matar e eu quase me julgar. Que eu sou errado.
Eu acho o Yasumi Pum foda.
Cara, eu gosto pra caralho daquele troço, mas eu me sinto tão mal lendo aquele negócio que eu paro de ler, entendeu?
Eu concordo que ele.
Eu não quero. Eu sei que é bom, pode ficar bom lá no canto dele, eu não vou ver essa porra. Tô tranquilaço de ler essa porra.
Eu acho o Pum Pum uma construção muito maior. É que, tipo, eu acho meus jogados. Eles têm um motivo pra ter tido a depressão e o caralho a quatro. Só que talvez por serem poucos volumes, eles não conseguem desenvolver tanto o sentimental deles por dentro quando isso aconteceu como no Pum Pum. Mas isso não é um problema. Ele é curto, então faz sentido. Eu só realmente tenho um problema com esses extremos. Ele não precisava, eu acho que não precisava.
Eu tô bem curioso pra saber o que você vai dizer da história quando se terminar, Evilandro, como...
Pum Pum?
Ah, da história do cara. Não, em Watashi Tachi.
Ah, pois é, eu tô bem curioso. Eu li 5 volumes, faltam 3. Então eu não sei, pode ser que tenha
volume
uma puta...
não, porra.
Capítulos, desculpa. Pode ser uma puta reviravolta que me faça mudar a opinião. Dificilmente eu vou mudar a opinião sobre a garota. Sobre o cara pode ser. Eu tô vendo que sobre o cara pode ser, porque tá tendo uma evolução interessante. É, ele ainda é um cara que matou 3 pessoas e isso não vai mudar. Mas, por isso que eu concordo muito com a opinião do carcereiro. Ele é exatamente eu lendo a história. É eu lendo a história, o carcereiro, daquele cara.
É, o que eu gosto é que a única pessoa que você fala, ah, pra que ter esse cara aí, que talvez nunca vai desenvolver alguma coisa dele, é o carcereiro.
Não vai. Ele é os meus olhos dentro da trama, é só isso.
Ah, tem uma coisa.
Ele não é pra desenvolver. Ele tá lá só pra mostrar que tem esse lado. E, tipo, pra mim, ele tá dizendo que o autor também... Não que o autor pense desse jeito, mas que o autor sabe que tem pessoas assim. E eu sou uma pessoa assim. Sabe? Eu entendo a empatia do cara, eu concordo com a empatia do cara, mas ao mesmo tempo ele sabe que o cara fez o que fez e tem que pagar.
É, e tem a coisinha que mostra do guarda, você já fica. Você fala, esse cara é foda.
Eu gosto, ele aparece quase todo o capítulo. É uma coisinha, mas é quase todo capítulo. É pouco, mas é todo capítulo. É isso. Não tenho nada o que falar assim. É bom, é bom. Eu recomendo que as pessoas leiam. Quero que todo mundo tenha a sua própria opinião. É só que a minha opinião é essa.
Não vai pedir desculpa pra mim, não?
Não, porque eu não acho que eu fiz besteira.
Poxa vida, só pra mim não tem desculpa.
Ah, não pedi desculpa pro Carlinhos. Eu não pedi desculpa pro Carlinhos.
Ô, Luke, a pergunta é: você ia aceitar as desculpas do Evilás?
Dos três mangás, Luke, o teu é o melhor. O Atashi Tashi, na minha opinião, é o melhor dos três. Sem dúvida. Eu só não gosto dos protagonistas. Acho que poderiam ser outros.
Só fazendo uma puxada aqui, que o Luke falou que ele tava em primeiro quando ele leu. Ele tá com a média agora no Anime List 9.01 e tá em sétimo.
Caiu. Quem é o primeiro?
Primeiro é Berserk.
Mas enfim, é isso. Então, essas são nossas opiniões sobre os mangás diversos. Eu sei que muita gente vai ser contra o que eu penso, mas foda-se. É, cada um tem sua opinião. E... é isso, vamos para as considerações finais e, obviamente, passo mudando de bloco. Eu preciso que alguém diga uma música para mudança de bloco. Então, Tadashi, sobrou você.
Seguindo com as histórias tristes e curtas, eu vou indicar K, do Bump of Chicken, que é a historinha do gatinho bonitinho lá.
体めがけて石を投げられた。
Seu jabá, fim de ano, né? O último podcast do ano, última gravação do ano, talvez. Luke, por favor, suas considerações finais.
Então é isso. Eu tentei ficar menos zoeiro nesse podcast. Eu não consegui muito, mas tá aí.
Foi um podcast até bem menos
zoeiro. Eu gosto de falar sobre mangás, assim. É mais difícil eu ler mangás do que assistir anime, porque, né, anime tem toda a temporada, você tem que assistir uns 20 animes aí. Enquanto o mangá é mais complicado você pegar pra ler, assim. Pelo menos pra mim é mais complicado de pegar pra ler mangá. Então é sempre bom pegar recomendações, ainda mais de mangás que você nem conheceu, nem pensou em pegar pra ler. É sempre bom, uma surpresa. Tem algumas que são ruins e tem outras que são legais. A maioria aqui foi legal, foi bem divertido de ler. Então é isso, ele tem lá no Shunan, Chuva de Nanquim. Se você gosta mais de coisas massa velho, né, o normal fag, então entre aí no Shunan.
Ou Shoujo.
Chuva de Shoujo. Eu fiz lá o post de animações do século XXI, que é filmes pra você ver nas férias, que é bem legal. É, algumas pessoas disseram que eu tava errado, que eu não devia escrever afim junto. Desculpa aí, eu errei. Errei. Desculpa.
Caralho, até isso.
Cara, o pessoal te odeia mesmo.
Foram os três comentários que eu escrevi afim errado. E eu deixei lá errado mesmo. Foda-se, eu não vou mudar essa coisa.
Deixa em negrito, Luke.
Pô, vou deixar
coloca, negrito. Você deixa em negrito e coloca uma observação no final do post em rodapé. O afim é eu meu vou... e deixa como eu quiser.
Eu vou botar ainda em link pro dicionário ainda, pra ver que eu errei.
O afim é meu e eu não tô afim de mudar.
Meu poxa, Deus. Meu, nessa porra, foda-se.
Que redundância, cara.
Mas nossa. É isso. Entre lá no Shunan, fale que o meu afim tá errado. E...
fale que o meu afim tá
errado. Ô, Lucas, você não tá afim de falar nada pro pessoal, não?
Afim de quê?
Falar nada. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, e que 2016 eu não torço tornozelo porque dói pra diabo.
Só. É verdade, eu sei como é.
Caraca, o pior é meu pai e minha mãe achar que eu tava de zoeira, que eu só não tava querendo trabalhar. Eu falei, beleza, obrigado pela confiança aí. Vocês me conhecem bem pra cacete.
É, Carlinho, por favor, seus sucessos finais.
Gostei de participar deste podcast, eu achei ele bem legal, a dinâmica, o modo como é tratada o tema. É uma série que tem tudo pra ter uma boa longevidade, viu, Evilás? É uma série que tem tudo pra seguir mais adiante. É essa nova, sua nova empreitada em podcasts. Eu agradeço
a presença. O cachorro tá dando Feliz Natal também.
Agora os cachorros que quiseram falar.
Na verdade, eles devem ter latindo com alguém na rua, mas olha. Com nada.
Eles chegar no final do podcast.
Eles costumam latir com nada, mas ok. Devem estar latindo com nada, pra variar.
Okay. Fantasma isso aí.
É. Cara, não queira saber como eles acham quando a galinha bota ovo, cara, lá no galinheiro. Eles ficam histéricos.
Que coisa específica, velho.
Tipo...
Ó, o ovo tá saindo do cu dela. Pega, pega!
peraí, não. É algumas coisas do tipo... A galinha começa a cantar aqui lá, que botou, depois de botar ovo, ela começa lá a cantar, a gritar lá, sei lá o que ela faz. E daí a cadelinha poodle que a gente tem, ela começa a chorar no mesmo trampo, no mesmo tom de voz que sai da galinha, cara. Ela começa a chorar.
As galinhas começam a tocar Rei Leão lá. Levanta o ovo. Levanta o ovo, vai. Levanta o ovo pro filho. Caralho, como é que a gente chegou nisso, velho? Olha, cara.
Isso do inferno, mas ok. Agora... Porra, Luke, a culpa é tua agora. Fica imaginando os galinhos que é todo ciclo sem fim, cara. Olha,
estranha.
Enfim. Então foi muito bacana participar do podcast. Agradeço a Evilazo pelo convite. Agradeço a presença do Lux, sempre hilário. E o senhor Tadashi, né? Segundo podcast que eu gravo com ele, o primeiro foi uma edição do nosso Kyodai Podcast. Então.
Esse é o mais longo do que o Kyodai Podcast da história.
Exatamente. Legal gravar com o Tadashi também. Faço votos para que vocês visitem o Netuin, que está com a sua campanha de posts aí do nono aniversário. Inclusive, o amigo Evilásio teve um post lá recentemente, colocado no site, sobre uma obra de beisebol chamada Major, né?
Major.
E que ela serve de ponte para o Evilásio explicar o porquê do apreço dele por animes e mangás que falam sobre esportes em geral.
Eu acho muito legal, cara, você e o Luke falarem Major. Acho muito legal. Porque parece que não é um anime de beisebol, é um anime sobre militares.
Obrigado e vai pro inferno. Então, voltando aqui, faço votos para que vocês visitem todos os posts especiais do Netuin, com o seu aniversário aí se aproximando. E que também visite os blogs dos nossos colegas aí que participaram do podcast. E tenham um bom Natal, como muitos, divirtam-se, aprecie a queima de fogos, curta seus familiares e que o ano novo seja. Aquele que vocês esperam para que 2016 inicie da melhor maneira possível.
Excelente. Então, senhor Tadashi, por favor, suas considerações finais.
Eu agradeço muito pelo convite. Eu gosto sempre de falar, de comentar com vocês. E comentar sobre mangá é uma coisa muito legal, porque se você for ver, tem muita gente que assiste anime, mas o número se reduz bastante quando você trata sobre mangás, né? Uhum. Então, falar sobre isso e falar principalmente sobre obras que você lê pra conhecer, pra falar sobre no podcast é muito legal. No mais, jabazinho meu, vai sair um post meu agora no final do ano, eu acho, se tudo correr bem. Vai sair o postzinho do Desafio D&G, em que eu sorteio uma demografia e um gênero e procuro obras dentro disso pra falar.
Excelente sorte.
A minha sorte é sensacional pra esse primeiro. Tanto que, só pra dar uma palhinha, um dos mangás que eu li pra falar sobre esse podcast se chama Erotic Fairy Tales. Então, oh, eu tô bem na fita.
Excelente.
Posso fazer um jabá pra algo que não é meu?
Pode.
Eu só queria recomendar pro pessoal. Tem um conhecido meu aqui na internet que ele tem um canal no YouTube. Ele chama Will4D. Will só com um W e com um L. Ele faz reviews de filmes, de animes e também faz gameplays no meio da semana. É um filme, um anime e um gameplay por semana. Eu gosto muito das opiniões dele. E ele até comentou sobre o Anime Coach num dos últimos vídeos dele, porque eu fiz uma recomendação, ele falou de mim um pouquinho. E enfim, gosto dos vídeos dele, tem uma edição legal, ele comenta bem e eu gosto muito das opiniões dele sobre os filmes. Ele já falou sobre quase todos os filmes do Hosoda. Então, é isso.
Eu só quero saber se ele é tal como o Luke, ele fala mal de filmes do Ghibli.
Acho que não, hein?
Espero que não, né?
Falou, mas que tomara que não.
Não, pelo amor de Deus. Você e o cara do Nostalgia Critics que odeia Pônio.
Tá errado isso, hein?
É justo. Odiar Pônio, meu Deus do céu.
Pônio é uma merda.
Ah. Olha! Ah, vai pro inferno, Luke.
Mas já tem que agradecer que tem pelo menos um filme que o Luke gostou do Ghibli no post dele, de fim de ano.
Que eu falo que eu não gosto dos filmes atuais, aí eu comento que eu gosto de um, pronto, desconsidera que eu falei que todos os filmes atuais são ruins. Né?
Não, assim, você deu tanto. Que bom que pelo menos um você gostou, cara.
Não, é porque teve um comentário que a menina falou: ah, mas ele falou que não gosta dos filmes atuais, mas citou um filme atual. É, porque é um filme de 25 novos aí que saiu, né? Mas tudo bem.
O nome disso é exceção, né?
É.
Mas você sabe que é um blog do Normal Fag, né, cara? Você sabe que não existe exceção pros Normal Fags.
Eu sou muito Normal Fag. Mas tudo bem.
Não, você pode ser.
Vamos terminar isso. Estou com sono.
Verdade. Enfim, gente. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Obrigado a todo mundo. Confiram o Anime Coach. Confiram o blog de todo mundo que participou. Falem do afim do look. Não. E eu acho que é isso. Valeu, gente. Feliz ano novo. Feliz Natal.
Entre no My Anime List do Luke e comentem Boku no Pico.
Cara, isso não acabou ainda?
Não, porque ninguém comentou, só o pessoal que conhece. Comentou.
Mas mandaram mensagem privada.
Ah, tá.
Ah! Boku no Pico.
Então, obrigado vocês por terem participado. Desculpa qualquer coisa. Eu gostei muito de todas as recomendações em geral. Mesmo as que eu disse que não foi aquela coisa toda, mas eu gostei. As histórias em geral são interessantes, ou a arte é interessante, no caso do Otoyo Megatari, que é muito boa, muito bonito mesmo. Queria chamar vocês para visitarem o Yopinando, o Anime Coach, e eu vou fazer uma propaganda sem fins lucrativos, de fato, de uma plataforma que começou recentemente de quadrinhos digitais no Brasil, estilo Netflix, só que para quadrinhos, que é a plataforma Cosmic. Ele tem um aplicativo que você pode baixar para Android ou você pode ver no seu computador também. Eu vou botar o link no post da página oficial, mas se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem acessar também o Facebook dele, facebook.com/intocosmic, I-N-T-O Cosmic. Vocês podem ver lá os quadrinhos que já tem disponível, a maioria são quadrinhos independentes brasileiros, mas são quadrinhos bem legais. E eles oferecem tanto o aplicativo, que é gratuito, vocês podem ler. Eu li todos os quadrinhos que eu estava lendo para esse podcast no tablet através desse aplicativo, que eu gosto bastante do reader deles. E se você quiser, você pode assinar por R$15,90 ao mês, você ter direito ao acesso a todos os quadrinhos deles. E se você não tem certeza se quer ou não ficar pagando, você tem 15 dias gratuitos, você pode assinar, fica os 15 dias, se não gostou, você sai fora. Fica a dica aí, o facebook.com/intocosmic e o aplicativo Cosmic para Android. E é isso. Obrigado a todo mundo e até ano que vem. Em janeiro a gente vai falar de novo sobre mangás que viraram animes. Tchau.
Falou. Deus.
good time.